ao Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o que é ser uma pessoa com deficiência visual no Brasil, tema debatido no webinar realizado pela escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador do TRT 9ª Região, Fabiano Bogossian Esperança, psicólogo do NAT, do Ministério Público de São Paulo, e Thaís Martinez, advogada fundadora do Instituto Iris Cão Guia. Foi mediador Lauro Luiz Gomes Ribeiro, procurador de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
Bom dia a todos e a todas. Eu também vou fazer a minha autoindiscrição aqui. Para dizer que eu também tenho 62 anos, sou um homem branco, cabelos ainda negros com têmporas brancas. Eu uso um terno, um blazer azul, uma camisa branca, uma gravata azul. Estou no ambiente de escritório com livros. Eu espero que a gente consiga manter um ambiente mais de informalidade aqui, porque o Ricardo foi meu colega de faculdade. Também conheço há mais de 20 anos, né, Ricardo?
Vale anos.
É. A Thaís, eu tive o prazer dela trabalhar comigo no que foi o embrião da Promotoria de Direitos Humanos, que, na verdade, era um grupo de atuação especial de defesa das pessoas com deficiência. Foi a primeira vez que foi criado esse grupo em São Paulo para atuar especificamente nessa área. A Thaís veio com o Boris para trabalhar com a gente. Foi um prazer e, para a gente, um aprendizado muito grande estar com a Thaís ali. Até porque ela é uma pessoa muito bem-humorada, muito alegre, divertida, e nós tivemos momentos muito, muito descontraídos ali. Eu vou até depois provocá-la para contar algumas histórias nossas, até porque era uma novidade a Thaís com um cão-guia no MP. Você se lembra, né, Thaís? Às vezes as pessoas torciam um pouco o nariz de ver o Boris circulando pelo prédio sem entender bem o que era.
Com certeza.
E, enfim, tivemos experiências muito interessantes. E também o Fabiano. Eu acho que eu já tive a oportunidade de ter um encontro com o Fabiano em alguma webinar aí. E também é um prazer, Fabiano, estar com você. Vou ler agora rapidamente. O currículo dos três é grande. Eu pedi até para a gente dar uma abreviada no currículo dos três. Começando pelo Ricardo. O Ricardo é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, especialista e mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP, doutor das Relações Sociais da Universidade Federal do Paraná e presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. A Thaís é formada em Direito pela USP, fez MBA pela Escola ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, servidora da Seção de Acessibilidade do TRT de São Paulo e autora do livro Minha Vida com Boris. E o Fabiano é psicólogo, analista de promotoria do Ministério Público de São Paulo, do Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial. Para quem é do MP, conhece bem o NAT, né, que é um órgão de assessoramento muito importante para nós. E eu, então, passo agora a palavra para a Thaís, para que ela, em 30 minutos, faça a sua exposição. Thaís, você está com a palavra.
Obrigada, bom dia a todas e todos. Antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite, sou muito grata. É um grande prazer participar desse evento, principalmente pela oportunidade de reencontrar amigos. Como o Dr. Lauro comentou, nós trabalhamos juntos, né? E para mim também foi um grande aprendizado, inclusive nessa questão específica da inclusão de pessoas com deficiência. Eu tenho uma enorme admiração pelo Dr. Lauro, pelo Dr. Ricardo, né? E o Fabiano, nós nos conhecemos agora, né? Mas também já parabenizo aí pelo trabalho que tem desenvolvido. Né? E para mim, sim, eu tenho um carinho muito especial por essa instituição, que é o Ministério Público do Estado de São Paulo, que foi onde, além de eu me sentir acolhida quando vim para cá, eu me senti efetivamente incluída, né? Então, apesar de as condições tecnológicas naquela época, eu trabalhei no Ministério Público do final de 98 até 2001. Né? Então as questões de acessibilidade ainda não eram tão desenvolvidas, né? E ainda assim eu tive oportunidades reais de desenvolver um trabalho que foi muito gratificante para mim. Bom, quando eu recebi esse convite, o tema O que é ser uma pessoa com deficiência visual no Brasil, né? A complexidade dessa pergunta é muito ampla, né? E aí eu pensei em falar sobre três tópicos, né, a respeito desse tema, de uma forma muito resumida, inclusive, né, que seria a questão do conceito, né, de o que é ser uma pessoa com deficiência, a questão da importância de se respeitar a individualidade, né, das pessoas com deficiência, e, por fim, falar um pouco sobre o capacitismo, que eu costumo dizer, né, de uma forma mais leve, que é no final, como nós somos tratados, ou seja, nós somos tratados em geral, nós pessoas com deficiência, como café com leite, ainda hoje, né, em muitas situações. E aí, quando a gente pensa o que é ser uma pessoa com deficiência visual no Brasil, eu acho que a gente tem que dividir isso também em três aspectos, né? Primeiro, o que é ser uma pessoa no Brasil, né? Porque o simples fato de a gente morar no Brasil com as condições sociopolítico-culturais já nos traz algumas questões, né? Muitas desigualdades, dentre outras questões que todos os brasileiros sabem, né? Aí nós temos a questão do que é ser uma pessoa com deficiência visual, que aí seja para quem mora aqui no Brasil, na Noruega, na Etiópia, né? E aqui eu quero às vezes, né, fazer uma crítica, né, ao como a gente tem aplicado, né, ou tentado aplicar o conceito biopsicossocial da deficiência, porque sim, eu concordo que as barreiras elas podem agravar, né, seja a nossa deficiência ou as consequências, né, ou as nossas limitações em decorrência delas, né, mas ainda assim, o simples fato de ter uma deficiência, ainda que nós conseguíssemos eliminar todas as barreiras, nós teríamos algumas diferenças, né? Algumas dores que são próprias, né? E acho que é importante também esse reconhecimento, esse respeito. E eu vou gostar muito de ouvir a todos a respeito disso. E, por fim, essa interseção, né, do que é ser uma pessoa com deficiência visual no Brasil. E aí eu também quero destacar que eu tenho plena consciência de que eu não represento a maioria das pessoas com deficiência visual brasileiras, né? Aliás, nós três aqui não representamos, né? Nós tivemos oportunidades, conseguimos, apesar das barreiras, ter recursos que nos possibilitaram superar essas barreiras, né? Recursos tecnológicos, recursos humanos, inclusive, né? Aí cada um vai atribuir um nome, né? A sorte, providência divina, universo, mas enfim, eu digo que eu sou muito grata à vida, porque eu sempre tive a sorte de encontrar pessoas que abriram as portas e estiveram juntas, né, comigo nesses desafios, como foi o caso do Dr. Lauro e o Dr. Júlio quando eu trabalhei no Ministério Público de São Paulo, né? Porém, eu acho muito importante que a gente esteja aqui, eu, Ricardo, Fabiano, porque acho que nós mostramos para a sociedade como pode ser a realidade das pessoas com deficiência visual no Brasil. E isso é muito importante. Então, acho que a gente mostra que havendo essa disponibilidade, né, de recursos que possibilitem a superação de barreiras, ou preferencialmente, se existir a eliminação dessas barreiras, as pessoas com deficiência visual ou com deficiência no geral podem ter um pleno desenvolvimento na sociedade, contribuir de forma significativa, né, produzir, gerar conhecimento, enfim. E eu, nesse aspecto, gostaria de entrar no que eu falei sobre a questão da individualidade, né? Acho que um dos grandes preconceitos que a gente sofre, né, como pessoas com deficiência, é uma generalização, né? Então, as pessoas acham que nós temos as mesmas limitações, as mesmas preferências, os mesmos gostos, e isso não é verdade. Eu tenho certeza que nós três aqui, eu não sei se o Fabiano tem uma deficiência visual parcial ou se ele é cego. Enfim, até Fabiano, se você puder falar.
A minha total, a
Total,
minha
né?
total.
Tá, então eu e o Ricardo também, né?
Sim.
E aí, assim, nós três, eu tenho certeza que temos habilidades e limitações diferentes, né? Eu tenho certeza que tem coisas que são muito fáceis para que eu realize, e talvez para o Ricardo ou para o Fabiano não seja tão fácil assim. E a mesma coisa, né? Tenho certeza que o doutor Ricardo, o Fabiano, conseguem realizar algumas atividades com uma facilidade que eu não consigo, né? Como é normal entre os seres humanos, né? A diversidade, ela existe. Então, nós que temos deficiência não somos todos iguais, e aí a gente ouve muitas coisas, né? Então, as pessoas acham. Até brinco, né? Olha, não se iluda com isso. Eu moro sozinha, né? E as pessoas falam: Nossa, você deve ser uma pessoa super organizada, né? E aí eu digo: Não se iluda com isso, né? Então, assim, essas características, né, de perfil, de personalidade, de preferência, etc., ela varia, assim como varia para os seres humanos em geral, né? E acho que esse é um primeiro ponto para que as pessoas tenham oportunidades reais, por exemplo, de trabalho ou na educação. Então, uma pessoa com deficiência visual, assim como uma pessoa que não tem a deficiência visual, ela pode ter maiores habilidades em exatas ou em humanas ou em biológicas. As pessoas já acham que quem tem deficiência visual tem que ser para a área de humanas, né? Mas eu conheço uma pessoa que é mestre em estatística, né, formada em matemática pela USP, e é cega. Então, esse preconceito, né, às vezes ele já gera uma barreira atitudinal, né? O que é a barreira atitudinal, né? É aquele tipo de atitude que coloca uma barreira social para a pessoa desenvolver uma atividade, né? Então, pressupondo uma incapacidade, né? Isso se conecta com a questão do capacitismo, pressupondo uma incapacidade, já não é dada nem a oportunidade para a pessoa se desenvolver. E aí eu costumo comentar que eu vejo uma coisa decorrente desse capacitismo, né, que é comum no trabalho ou mesmo na educação. Então, se a pessoa que tem uma deficiência, ela desenvolve um trabalho que não é tão bom, o gestor, muitas vezes, ele não tem coragem de dizer: esse trabalho não está bom, precisa melhorar, apontar, né, em que pontos isso pode ser melhorado. E isso também nega para essa pessoa a oportunidade de se desenvolver, né, na carreira, por exemplo. Então, o que está por trás disso? Aquele pensamento: Nossa, mas ela é cega, então até que para ela tá bom isso, né? Nossa, eu nem esperava, sabe? E a gente vê, né, no dia a dia, eu vejo as pessoas surpresas quando eu consigo digitar a minha senha naquele teclado, né, do supermercado, sabe, no caixa. E as pessoas se surpreendem com muitas coisas, né? E aí eu trago essa reflexão que eu falei sobre o conceito biopsicossocial, e sem dúvida as barreiras trazem esse agravamento, mas eu acho que falta considerar nesse meio o esforço necessário, né? Então eu brinco com alguns colegas, né, lá no tribunal, no TRT. Eu trabalho com outro colega cego também, o Ivo, né? A gente aprende muito um com o outro e a gente fala sobre, assim, a gente brinca, né? Se eu fosse passar, considerando o instrumento que é utilizado hoje, que é o IFBRA, né, para avaliar a gravidade da deficiência, a gente brinca que talvez eu fosse ser considerada uma pessoa sem deficiência, né? Porque afinal de contas eu moro sozinha, eu tenho um cão-guia. Mas às vezes as pessoas esquecem todo o esforço que é necessário, né? E aí acho que a gente vai entrar na área do Fabiano, né, da psicologia. E por mais que seja gratificante, sem dúvida o é, existe também, claro, um desgaste psicológico e tal com esse esforço, com o fato de você ter que todos os dias, né, a cada ação que você vai desenvolver, lidar com essas barreiras, ter que explicar coisas para as pessoas, ouvir coisas, expressões capacitistas. E aí tem dia que isso passa como se nada fosse, e tem dias que, como todo ser humano, a gente não está tão bem, e aí isso não é tão simples de se lidar, né? Eu acredito que o grande caminho, né, talvez o único caminho para a gente mudar essa sociedade é realmente propiciando a convivência das pessoas com deficiência nos mais variados ambientes. Primeiro de tudo na escola, e daí a importância da educação inclusiva, né, para que as crianças que geralmente, né, são despidas de preconceitos, né, aprendam a lidar com naturalidade e no trabalho também. E daí a importância das leis, né, das reservas de vagas nos concursos públicos, né, da lei de cotas nas empresas, porque isso acelera esse processo de inclusão. Primeiro por garantir para pelo menos uma parcela das pessoas com deficiência, né, oportunidades que elas não teriam em decorrência dos preconceitos, e porque essas pessoas estando lá, elas também aceleram o processo na medida em que mostram para a sociedade que é possível produzir, né, desde que se tenha os recursos necessários à disposição. A gente tem essa questão que eu falei, né, de ser tratado como café com leite, né, uma visão bastante capacitista, na sociedade no geral. E eu lembro quando eu era criança, eu perdi a visão com 4 anos de idade. Eu tive uma caxumba e aí o vírus da caxumba se alojou na retina e causou uma infecção e degenerou as células. E eu falo que meus pais foram iluminados, né, porque embora eles não tivessem acesso à informação, e naquela época, final da década de 70, a informação era bem pouca, né, a respeito de deficiências, eles me deixaram ter uma infância muito inclusiva, né? Então eu brincava com os meus primos e brincava com eles na rua, de esconde-esconde. Eu dava a mão para alguém e saía correndo, subia em muro. E eu tenho certeza que isso foi muito importante para o fortalecimento da minha autoconfiança, da minha autoestima, para fortalecer, né, a minha crença de que sim, eu posso ser o que eu quiser, desde que eu tenha à disposição os recursos necessários, né, e desde que eu busque a capacitação, como qualquer pessoa, para isso. Aliás, eu acabei de me lembrar, olha, que eu não fiz a minha audiodescrição. Então, enfim, eu sou uma mulher de 49 anos, sou branca, de pele clara, tenho cabelo castanho claro com algumas mechas, né? Eu uso um batom rosa escuro e um brinco de argola, uma argola quadrada, retangular, na verdade, dourada, e uma camisa nude. Então, assim, a gente vê que a convivência, ela torna realmente tudo mais natural e mais fácil. E também uma crítica, né, que eu faço, acho que às vezes a gente torna tudo muito técnico, né? E eu acho que também é importante, né, de outro lado, nós que temos a deficiência, termos também a tolerância com essa sociedade, principalmente, né, a depender da geração que não teve toda essa convivência, né? Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas são intolerantes. Ah, se a pessoa usa um termo errado, né? Não que isso não seja importante, porque a gente sabe que a terminologia ela traz em si muitos conceitos. Mas eu vejo quando se trata de outros grupos, né? E a terminologia às vezes muda rapidamente por conta de estudos, né, de percepções sociais, e nem sempre quem não está estudando profundamente esse tema está tão atualizado. Acho que isso é especialmente importante, a terminologia, quando a gente fala de jornalistas, por exemplo, né? Acho que é uma obrigação por lidar com a questão da comunicação, né, da informação e da formação, e professores, e nós, claro, da área jurídica também, né? Acho que temos que ter essa preocupação a mais. Mas acho que a gente também entender, né, que essas pessoas que às vezes cometem essas ações capacitistas é simplesmente pela falta de informação e por essa falta de convivência, né? E eu realmente acredito em uma sociedade solidária, né? E essa solidariedade, eu acho que ela faz com que tudo flua de uma maneira mais rápida, né, e mais eficaz. Então, eu acho que a gente tem que também tomar o cuidado para não colocar as pessoas, e eu queria ouvir, né, os demais participantes e o Dr. Lauro como mediador, para a gente também não colocar as pessoas numa situação de receio de lidar ou de falar sobre o tema. Eu recebi um texto recentemente para validar, e era de uma série sobre capacitismo, e tinha uma das orientações, né, para não perguntar sobre a questão da deficiência para a pessoa. E aí eu fiz uma observação para a gente colocar isso no texto de uma forma um pouco mais contextualizada, né? Porque realmente acho que às vezes as pessoas são até invasivas, elas nem te conhecem e começam a fazer perguntas muito íntimas, o que elas não fariam com uma pessoa que não tem deficiência, né? E isso realmente acho que a gente tem que aprender também a colocar um limite. No entanto, acho que a gente tem que tomar o cuidado do outro lado, de não ir, né, para o outro extremo, de fazer com que as pessoas tenham receio de falar sobre a deficiência, né? Porque o que a gente quer é que justamente seja um assunto natural e que a gente possa, de uma forma livre, falar sobre as nossas dificuldades e as pessoas possam também oferecer sugestões, né? Às vezes a pessoa não tem a deficiência visual, mas ela entende muito de Excel. E aí eu vou dizer quais são as minhas necessidades usando um leitor de telas, né? Que é aquele programa que transforma em áudio as informações escritas, digitais, né? E a pessoa, com o conhecimento dela de Excel e ouvindo o meu conhecimento sobre o funcionamento do leitor de tela, pode me ensinar, né, como lidar com uma planilha de Excel. Então, eu acredito realmente em uma sociedade que seja solidária, e acho que esse é um caminho que nós deveríamos priorizar, né, para tornar a sociedade mais inclusiva. Eu queria aproveitar para contar para vocês algumas passagens da minha vida que acho que ilustram um pouco, né, o que é ser uma pessoa com deficiência visual no Brasil, e sempre considerando, como eu falei, o contexto da época, da condição socioeconômica. Eu não vim, né, de uma família rica, mas eu vim de uma família que teve o suficiente para me dar algumas condições, né, de acesso. Então, quando não tinha um material adaptado, por exemplo, a minha família podia contratar um profissional particular para providenciar essa adaptação, né? E isso, sim, faz muita diferença. Como eu contei para vocês, eu perdi a visão com 4 anos, então a minha vida escolar já começou sendo cega. E a busca por uma escola, né, que me aceitasse durou aí 1 ano mais ou menos, né? Nós não tínhamos as leis que temos hoje e nem a conscientização, né? Embora recentemente tivemos um quase retrocesso, né, nessa questão, mas acho que a sociedade é isso, né? Ela se desenvolve num movimento de pêndulo, né? A evolução dos direitos humanos não é linear. A gente tenta fazer com que seja, né, utilizando aí o princípio do não retrocesso, mas na prática quase nunca é assim. E quando minha mãe começou a buscar escolas, né, e teve muitas recusas, né, algumas escolas diziam: ah, se você quiser deixar ela aqui para brincar, tudo bem, né, mas para estudar não tem como. E aí eu gosto de contar a história, né, de quando minha mãe encontrou a escola onde eu iniciei minha educação. A dona dessa escola, uma pedagoga, disse para minha mãe o seguinte: olha, eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca, não só nunca tive um aluno com deficiência visual, mas eu também nunca tive contato com uma pessoa cega. E ela falou: mas deve ter algum jeito, eu vou pesquisar e eu retorno para você. E aí minha mãe conta que depois de uma semana ela ligou, toda feliz, que ela tinha encontrado uma pessoa que sabia, conhecia o método Braille, e colocou duas das professoras dela para aprenderem o Braille para me alfabetizar. E isso a gente está falando do final da década de 70. Então eu gosto muito de contar essa história porque mostra como que a inclusão, ela depende muito mais da questão da eliminação das barreiras atitudinais, de um profissional conseguir se desvencilhar do medo do desconhecido, porque muitas vezes é isso, né? E ela reconheceu primeiro o total desconhecimento dela, mas se dispôs a aprender e se dispôs, acima de tudo, a concretizar o objetivo da profissão dela, que é educar crianças, pessoas, independentemente da sua condição. E isso está lá no final da década de 70. E aí, quando eu vim trabalhar no Ministério Público, que era esse grupo de atuação especial de defesa das pessoas com deficiência, muitos casos, né, doutor Lauro, nós recebíamos de mães, pais, trazendo para o Ministério Público essa questão da recusa de escolas em receber seus filhos com deficiência. E.
Agora você tem mais 5 minutos, Thaís.
Ok. Eu queria também contar mais. Nossa, tem tantas histórias, né? Mas eu queria contar mais duas histórias rapidamente. Quando eu fui fazer o vestibular, eu sempre estudei em escolas públicas, tá? E quando eu fui fazer o vestibular, o ensino público, ele já estava um pouco defasado, então eu sabia que eu precisava fazer um cursinho para suprir a deficiência de algumas matérias. E eu fui fazer um cursinho no Anglo, e aí dois episódios, né? Quando eu cheguei para fazer esse curso, o diretor me disse o seguinte: falou, olha, Thaís, nós lidamos muito com recursos audiovisuais, e então você vai perder muita coisa, e eu não acho justo, né? E aí eu disse para ele o seguinte: falei, olha, professor, eu, como falei, tenho esse objetivo de passar no vestibular, né, na FUVEST, e o senhor está me dizendo que suas aulas têm muitos recursos audiovisuais, mas o senhor acha que eu vou, tenho maiores chances, né? O senhor acha que eu tenho maiores chances assistindo suas aulas, ainda que eu perca alguma coisa, ou ficando em casa e assistindo TV? E daí ele falou: tudo bem, pode fazer sua matrícula. E aí, claro, né, hoje, com a consciência, com o estágio que a gente está, é claro que o ideal seria que as aulas, além dos recursos audiovisuais, que são importantes para quem vê, né, elas podem ter também recursos de acessibilidade. E, na verdade, os professores acabavam fazendo isso de uma maneira que a gente desenvolveu, né? Então, em vez de ficar falando, ah, esse ângulo aqui, só apontando, eles procuravam fazer uma audiodescrição para que eu pudesse entender, né, os gráficos que eles estavam colocando, enfim. E aí, quando eles fizeram uma pesquisa para saber quais eram as opções, as três primeiras opções de faculdade que a gente tinha. E aí eu coloquei nas três, naquela obsessão adolescente, né? Eu coloquei nas três opções que eu queria fazer São Francisco, né? Que eu queria fazer direito na USP. E aí um dos professores, na hora do intervalo, veio conversar comigo, falando que todos os professores estavam muito preocupados. E se eu tinha consciência da dificuldade que era, que passar em direito na USP já era difícil para qualquer pessoa, e ainda eu com as minhas dificuldades adicionais, né, em razão da deficiência. E falou muito comigo, né, sobre isso, e eu entendo perfeitamente que a intenção dele foi boa. Na verdade, ele teve uma coragem que ninguém teve. Mas eu disse para ele: olha, eu agradeço, né, o aconselhamento, mas eu tenho um sonho e eu vou fazer tudo o que eu puder para realizar. A primeira vez eu passei na primeira fase da FUVEST, não passei na segunda, e aí depois eu estudei mais um ano e passei, né, e me formei em Direito na USP. E aqui eu quero então deixar, eu sei que meu tempo agora já deve estar estourando, mas eu quero deixar aqui esse alerta, seja para as famílias, para os amigos, e especialmente, né, para os promotores, promotoras que atuam por todo o estado de São Paulo, para tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente pressupõe limites e às vezes a gente pode acabar convencendo alguém de que essa pessoa tem limites e que na verdade ela não tem. E a gente pode acabar impedindo a pessoa de se desenvolver e de realizar algum sonho por conta dos nossos preconceitos, né? Que eles podem até estar imbuídos da melhor das intenções. Mas acho que quando a gente vê um alerta a se fazer, acho que a gente deve fazer, mas colocando para a pessoa só como uma possibilidade, né? E não como uma limitação, né? E como uma verdade para a vida dela. É isso, obrigada.
Thaís, você cumpriu rigorosamente o horário, por incrível que pareça.
Olha que evolução, né, doutor Lauro?
Não, você foi muito bem, eu queria agradecer muito. A sua fala foi muito esclarecedora. Eu acho que já trouxe pontos importantes. Primeiro, para lembrar que nós não temos o direito de querer estabelecer limites para ninguém, cada um que estabelece os seus limites, né? Então, cada um de vocês aqui estabeleceu um limite que queria. Que podia ser outro, né? Podia ser um outro mais tranquilo, enfim. Vocês enfrentaram, então isso eu acho que é um ponto muito importante. Não vamos querer estabelecer limites para ninguém. E vocês também são exemplo de que os problemas são as barreiras que são apresentadas e não as deficiências. Na verdade, as deficiências só mostram a diversidade humana, né? E você lembrou bem, Thais, os direitos humanos têm essa característica da progressividade, né? Você vai alcançando cada vez mais a concretização. E, por fim, só lembrar que essa professora dessa escola que você estudou, ela não era uma professora, ela era, na verdade, uma educadora.
Exato.
Ela fez o papel de uma educadora, que era o que se esperava que ela fizesse mesmo. E agora, então, eu passo a palavra ao meu querido amigo Ricardo. Estou muito ansioso por ouvi-lo, Ricardo. Todas as vezes que eu ouço você falar, como já diria Heráclito, que a gente está sempre no eterno dever, não existem, nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, né? Cada vez que eu te ouço, eu saio melhor do que quando eu comecei a ouvi-lo. Então, por favor, a palavra está com você, querido.
Bom dia. Eu quero inicialmente agradecer o honroso convite que me foi formulado pelo Ministério Público de São Paulo, pela Escola Superior, né? Uma alegria reencontrar amigos como o Lauro, a Thaís. Enfim, sempre que eu me dirijo à cidade de São Paulo, eu me emociono, porque eu sou paulistano e, por opção, estou aqui em Curitiba 2 décadas já, mas São Paulo está no meu sangue, né? Como não poderia deixar de ser. Eu sou um homem de 64 anos, tenho cabelos grisalhos, ainda os tenho, e só tenho a pele clara, né? Estou usando óculos escuros com lentes marrom e também trajando uma jaqueta de couro marrom, uma camisa cor de rosa, uma gravata vermelha. Eu estou no meu gabinete aqui no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Atrás de mim há um quadro de São Francisco. Eu sempre busquei ser um instrumento da paz do Senhor. E essa ideia sempre me conduziu, inclusive, por águas revoltas. Então, São Francisco, para mim, é uma referência importante. Também há dois quadros pintados pela minha esposa que mostram os olhares da minha filha mais velha e da minha netinha. Minha filha mais velha, Maíra, me deu já 2 netinhas. Eu tenho a Yara também, que é a minha caçula. Enfim, sinceramente eu não sei, ainda mais depois do que a Thaís falou, é difícil, porque as realidades são muito próximas, é difícil dizer algo que possa acrescentar, e eu vou buscar isso. Realmente a Thaís foi muito feliz nas suas colocações, as quais eu tomo como minhas, viu, Thaís? Parabéns.
Obrigada.
Eu acho que talvez fosse interessante fazer uma coisa meio histórica também, para a gente falar da realidade das pessoas cegas, isso talvez só para diferenciar um pouquinho da Thaís, né? Não só no Brasil, mas vocês querem ver, por exemplo, o Louis Braille. O Louis Braille inventou o código Braille na década de 50 do século XIX, numa condição muito peculiar. Havia um coronel do Napoleão que queria desenvolver uma estratégia de tiro à noite, passando para o pessoal da artilharia, dos canhões, as coordenadas de tiro em graus, né, latitude, longitude, etc. Então, ele teve a ideia de perfurar papelões e combinou com eles os números de 0 a 10, como seriam as formas desses números em pontos em alto relevo. E com isso ele conseguiu fazer a comunicação entre eles, sem o inimigo saber do que se tratava aquilo, e de fato surpreendeu as tropas adversárias com a possibilidade da guerra noturna, que, né, no século XIX era praticamente impossível, mas os franceses conseguiam atirar à noite. Então, os inimigos ficavam desarvorados com essa. E aí o Louis Braille, que era um jovem cego francês, achou muito interessante. Veja como é a inventividade humana, né? O grau de resiliência da condição humana. Até aquele momento, os cegos não tinham acesso à leitura ou à escrita, portanto, estavam à margem do conhecimento, né, da educação, enfim, na verdade ficavam em casa, não havia o que fazer. Tampouco havia como se locomover, né? Então, o Louis Braille desenvolveu o código Braille, que é também parte de formas em alto relevo de pontos, combinação de pontos. Com isso, possibilitou só naquele momento da história humana a capacidade de leitura e escrita para pessoas cegas. Uma ação libertária, né? O Braille, de fato, foi uma ação libertária. As bengalas táteis também foram desenvolvidas nesse momento da Revolução Industrial, em que se desenvolveram as cadeiras de rodas, as muletas, etc., porque as pessoas com deficiência não tinham instrumentos para sua locomoção. Então, deficiência física, ou mesmo a deficiência visual, não havia como um cego se locomover, a não ser que estivesse conduzido por um guia. Mas as bengalas táteis, hoje que utilizada por todos nós, são libertárias também nessa questão do direito de ir e vir. Então, você vê, o cego começou a adquirir esses direitos no final do século XIX. O direito à educação, direito à livre expressão do pensamento, conhecimento, etc. E a própria ação de ir e vir. São direitos fundamentais básicos que estão lá na Revolução Francesa, na Declaração Universal do Homem e do Cidadão, lá da França, né? Mas as pessoas cegas não tinham o direito de livre expressão, de educação, etc. Tampouco de ir e vir. Outro dado interessante, né, se deu com a educação. Eu já sou 15 anos mais velho que a Thaís, então a minha história começa lá nos anos 60. E naquela época não havia escolas para incluir. Não havia. A tendência, sempre diziam para mim: olha, seu filho não tem o um perfil para nossa escola, então ele deve estudar no Instituto Padre Chico, que era na época onde se colocavam os cegos, né? Que naquela época aprendiam a revelar chapa de raio-x, também a fazer massagem e vassoura. Enfim, não havia muita perspectiva para pessoas cegas em termos de evolução profissional, né? Mas a minha mãe nunca aceitou isso mesmo, né? Houve mesmo uma escola, bom, em Porto Alegre, onde eu comecei minha educação nos anos 60, eu tive muita sorte, porque as professoras espontaneamente aderiram às minhas necessidades. Então, eu era um menino que tinha baixa visão, eu enxergava com 4% no olho esquerdo e zero no olho direito, baixíssima visão. A rigor, eu era legalmente cego hoje, mas enfim, naquela época eu era considerado baixa visão. E não foi recomendado o Braille, justamente porque eu enxergava um pouco. Então, o que se recomendou pedagogicamente foi que eu estudasse com letras ampliadas. Só que não havia computador para ampliá-las. As pessoas o faziam à mão. As professoras, então, no contraturno delas, copiavam os textos datilografados com letras maiores para eu poder ler. Também iam até a minha carteira para dizer o que estava na lousa. Então, houve uma adesão espontânea do Instituto Educacional João 23, lá em Porto Alegre. Veja que estou falando dos anos 60, era uma escola que, por uma bênção divina, já tinha a percepção da adaptação metodológica para mim. Muito raro na época. Então, minha família não se defrontou naquele primeiro momento com essa adversidade da recusa educacional. Quando eu mudei para São Paulo de volta, eu nasci aí, São Paulo, mas eu fui morar em Porto Alegre enquanto era criança e adolescente, na pré-adolescência. Eu voltei para São Paulo na pré-adolescência. E eu vou dizer o nome, porque é fato, é história. Aliás, eu posso dizer porque a escola já superou esse equívoco que houve na minha época. O Colégio Pio XII, lá no Morumbi, me recebeu por indicação do Colégio de Porto Alegre. E depois de 6 meses, disseram para meus pais: olha, Ricardo, aquela coisa que eu disse, né? Não tem perfil, tá? Preciso ir para o Padre Chico. E foi o que se deu. Eu saí do Pio XII, mas não fui para o Padre Chico. Minha mãe procurou uma outra escola, que foi o Colégio Joana d'Arc, lá no Butantã. E aí, Thaís, o professor José Carlos, que era o diretor, disse exatamente a mesma coisa para minha mãe: eu nunca vi isso na minha vida, não sei como lidar com isso, mas nós vamos dar um jeito. E foi o que se fez. Os mesmos métodos que se aplicavam no Pio XII, perdão, no João 23, lá de Porto Alegre, foram adotados pelo Joana d'Arc, né? Houve até um fato interessante, que naquela época eu tinha uma banda de rock e outra de MPB, eu tocava, sempre gostei de tocar, né? E eu compus um jingle para a escola, que foi, tocou no rádio, foi um barato. A gente conheceu o grupo Terço, na época, que depois deu origem ao 14 Bis, e eles que gravaram o jingle, eu estava junto, enfim. Nosso grupo também gravou uns roquinhos lá, num disquinho que foi distribuído para todo mundo. Foi o maior sucesso com as menininhas e tal. Então, foi um momento legal da minha adolescência, quer dizer, a música me propiciou isso, né? Menininhas e menininhos, todo mundo gostou, né? Mas como a gente só pensa em namorar nessa idade, para mim foi muito bom isso. De qualquer forma, quando terminei o segundo grau lá no Janadac, começou uma outra saga, que foi exatamente como fazer o vestibular, já que eu não sabia o Praido. Então, eu precisei convencer a Fuvest, a PUC, o Mackenzie, etc., que eu precisava fazer o vestibular oralmente. Então, no começo não queriam fazer, né? Daí eu convenci a Fuvest, deu certo, enfim. Não sei como, não lembro mais. Teve até uma história bonita. Nesse momento, conheci o Chico Xavier, lá em Uberaba, porque a perplexidade era tal que eu fui buscar orientação espiritual. Eu não quero convencer ninguém, passar minha fé para ninguém, mas a verdade é que o Chico disse uma frase que foi psicografada, assim: jamais se desvie do seu caminho, porque as respostas virão no momento oportuno. E essa frase acabou sendo um norte para mim, né? Então, vou convencer os caras da Fuvest. E deu certo, sei lá como agora, acho que foi a atuação do alto, né? Que acabou iluminando o meu caminho. Eu creio nisso, é a minha fé. Não quero que ninguém creia, não é isso que eu estou a fazer aqui. Mas, enfim, eu sei que eu fiz lá o vestibular desse jeito. Havia quem lia as questões, eu dizia o que deveria ser marcado, a prova era gravada para garantir fidedignidade entre o que se lia, o que se respondia, etc, etc. Eu passei, né? Eu também, Thaís, no lugar que eu sonhava, que era o Largo São Francisco. Também queria fazer direito lá na Sanfran, como eu carinhosamente gosto de chamar, né? O pessoal da minha geração chamava assim, na Sanfran, né? E lá na Sanfran eu perdi a visão totalmente. Então já complicou, porque, bem, já mudou tudo para mim, né? Eu fiquei até um ano me adaptando. E eu devo a minha formatura a um trabalho solidário da turma de 84. O pessoal gravava as matérias em fita cassete, tanto cadernos como livros. É claro que eu não faltava aula, né? Eu não era vagal. Eu só precisava de ajuda, né? Porque tinha aquele cara que falta aula e depois pede o caderno para os colegas. Não, não era o meu caso. E não, estou brincando. Na verdade, assim, realmente eu sou muito grato aos meus colegas da turma de 84. De fato, eu sou hoje fruto do esforço coletivo daquele grupo maravilhoso de queridos colegas que o ano que vem completará 40 anos de formato. Então, eu acabei assim me formando, né? E já comecei a pós-graduação lato sensu, lá na Sanfran mesmo, e o mestrado depois, né? Nesse momento, eu comecei a vida profissional, foi um drama também. Ninguém me dava emprego. Houve mesmo um sindicato aí, não vou dizer o nome, não, vou dizer sim, Sindicato dos Bancários de São Paulo, né? Naquela época. Aí o cidadão chegou para mim: ô, companheiro, você precisa entender que temos que defender a categoria. Enfim, eu estou brincando, mas é porque realmente isso me irrita, né? Eu falei: olha, tudo bem, você não quer me contratar, não tem problema, eu vou trabalhar em escritório de advocacia patronal, você vai me ter como adversário, daí você vai ver o que é bom. Que é aquela coisa de jovem, né? Eu fiquei muito bravo mesmo. Houve até o um movimento de todos os estagiários lá do sindicato, que eram aí da Sanfran, assinaram um abaixo-assinado e tal, mas não deu certo, não teve jeito. Depois, esse mesmo senhor estava num evento, anos depois, já no século XXI, né? Eu estou falando aqui de anos 80, começo dos anos 80, 85, 86. Aí, no século XXI, o cidadão já tinha feito um evento do qual eu participei e falei sobre inclusão. Então, eu até disse, não disse o nome dele, isso eu não vou dizer. Mas eu disse: eu fico feliz de ver o Sindicato dos Bancários evoluindo, porque naquela época que eu tentei trabalhar aqui, não foi possível, né? Enfim. Então vocês veem que não é brincadeira, né, o negócio. Eu já estava formado, concluindo o mestrado, e consegui um trabalho muito legal com o filho do Dr. Oswaldo Prois. O Sérgio Prois era meu colega lá na faculdade, e eu trabalhei no jurídico do 11, né, fazendo assistência judiciária, porque não queriam me dar estágio também, só lá no 11 que eu consegui estagiar, né? E o Sérgio era meu colega lá no 11. Daí, quando eu já estava com a Maíra e tal, e ninguém me dava emprego e tal, o Sérgio falou com o pai dele: pai, o Ricardo já tem especialização em direito de trabalho, já está fazendo mestrado, e você tem que contratar ele como assessor, porque o Dr. Prois tinha se tornado desembargador pelo quinto, no Tribunal de Campinas, na 15ª região. Dito e feito, o Dr. Price me deu o primeiro emprego, né, que possibilitou sustentar a Maíra, a família, enfim, e continuar estudando. Então, eu terminei o mestrado. Eu devo muito ao Dr. Price. O Dr. Price foi um mestre, um pai espiritual mesmo, um cara que me abriu caminhos, inclusive me estimulou. Porque o meu trabalho era redigir as minutas de voto dele como desembargador, então pô, eu estava aplicando o que eu já estava estudando no mestrado, até foi na época da Constituição de 88, então foi legal, porque o professor Amauri Mascara era meu professor, ele estava orientando a Constituinte, então foi legal, foi uma coisa que. Ah, né, eu estava podendo orientar os desembargadores sobre a Constituição de 88, naquela época, foi muito bom. Depois eu tentei fazer concurso para juiz, não deu certo, por preconceito também. Mas eu fiz concurso no Ministério Público do Trabalho e lá eu não tive preconceito, trabalhei por 18 anos e aí as portas começaram a se abrir realmente, né? Então, vocês querem ver que legal? Naquela época eu tinha feito a minha dissertação sobre trabalho infantil e aprendizagem, então eu ajudei a escrever a lei da aprendizagem no Congresso. Que mais? Depois eu fiz o doutorado já aqui, já no começo do século 21, na federal aqui, e o meu livro foi sobre o trabalho da pessoa com deficiência e direitos humanos. Daí eu pude ir para a ONU, né, para redigir o tratado junto com a delegação brasileira, e o tratado da ONU, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, foi uma grande revolução. Ela foi redigida por nós. Por isso que tem esse lema que está contido no artigo 4 da Convenção, que diz que toda política pública deve ser protagonizar a atuação direta das pessoas com deficiência. E esse lema, Nothing About Us Without Us, era base da Convenção. Porque, de fato, ela foi ditada exclusivamente por um consenso de pessoas com deficiência do mundo todo. Pessoas de todas as deficiências e de todo mundo. Os diplomatas só referendaram o que a gente ditou. Foi isso mesmo, a gente ditou. E o que a gente queria era romper com a ideia do capacitismo, porque a legislação de todos os países, o que é capacitismo? A gente fala de capacitismo, mas talvez alguém que nos ouça não tenha clareza sobre o que é isso, né? Esse é um neologismo criado pelas pessoas com deficiência, porque as legislações anteriores à Convenção da ONU definiam pessoas com deficiência como incapazes de realizar os atos normais da vida, assim que a lei definia. Será a priori visto como incapaz. Isso estava na lei, aqui no Brasil, no decreto 3298. Assim mesmo que dizia o artigo 3º do decreto, pessoa com deficiência é aquela incapaz de realizar os atos normais da vida. Então você precisava emergir do subsolo da incapacidade para ser visto como um ser normal. Por isso que quando você vai num restaurante, assim, eu estou com a minha esposa, assim, aí o garçom pergunta para ela: o que que ele vai querer? Coloque ele sentadinho ali. Então, quer dizer, as pessoas, é uma questão atávica, né? As pessoas não sabem lidar, entram em pânico, talvez por uma questão de metalinguagem, como você não consegue travar o olhar com elas não sabem lidar, ficam desarvoradas, etc. Às vezes os óculos escuros ajudam, principalmente no meu caso, em que eu às vezes me perco com os olhos e os meus olhos estão muito claros pela falta da visão. Enfim, esteticamente e em termos de metalinguagem, os óculos escuros ajudam. Então, na ONU, nós queríamos superar o capacitismo, a visão clínica de pessoa com deficiência, que era, então, incapaz porque clinicamente tem um impedimento e tal, né? Físico, mental, intelectual, sensorial. Então, incapaz, né? Então, a gente queria superar essa ideia da ditadura clínica sobre o conceito de pessoa com deficiência e, em consequência, desse limite clínico da incapacidade institucional. Então, a gente propôs o conceito político de deficiência, que depois a legislação no Brasil define como biopsicossocial. Mas a ideia era superar o aspecto clínico e adotar o político, no sentido de que a deficiência é resultante da combinação entre os impedimentos, de longo prazo com barreiras. Então, assim, agora é errada a compreensão, e a Thaís tem razão, de que basta eliminar a barreira para a pessoa não ter mais deficiência. Isso ainda é uma visão clínica, porque. Já dizendo, não, agora que o cara, apesar de cego, comprou carro, comprou casa, mora sozinho, não sei o quê, então ele não é mais deficiente. Está errado, né? O que acontece é que isso é uma visão, assim, ah, já que superou com a eliminação das barreiras, então já não é mais deficiente. Errado. Isso é uma percepção de que a questão social basta para resolver. Não, porque se você, por suas forças, consegue superar as barreiras que lhe impuseram ao longo da vida, você ainda assim têm impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais. E você vai precisar de atenções especiais para isso. Para simplificar, né? O ditado popular, né? O pessoal vê as pingas que a gente bebe e não vê os tombos que a gente leva. Quer dizer, evidentemente que para chegar onde chegamos, muito tombo se levou. Então, assim, isso tem que ser reconhecido e preservado. De fato, o Thaís tem razão quanto a isso. E cada pessoa deve ser vista por si. Não é porque a Thaís consegue mexer bem com o computador que eu vou conseguir, eu não consigo. Até porque na época que eu era mais jovem, não havia isso. Então, eu não aprendi a lidar. Eu trabalho com ledores humanos e é assim que eu faço. Meu gabinete é um dos mais rápidos do tribunal. Eu fiz mestrado, doutorado, tudo, mas com ledores humanos. E daí? Alguém vai dizer, pô, que coisa atrasada, porque agora já tem programa de voz no computador. Mas para mim não é legal, não gosto da voz do computador, não resolve. Meu cérebro não absorve aquele tom monocórdico do computador, não dá. Porque cada um tem a sua peculiaridade. Eu sou um cara de 64 anos, foi assim que eu me dei bem, por que que eu vou mudar isso? Não vou, né? E quem me impuser isso está sendo autoritário, né? Eu só quero registrar que ninguém pode impor a você limites que projeta em você. Então, a Thaís tocou nesse ponto com toda a razão. É muito comum as pessoas que enxergam falar, pô, se eu fosse cego, eu não ia conseguir. Então, não vai conseguir. Não é assim. Cada um tem a sua habilidade. E outra coisa que eu quero registrar, é importante, Ministério Público de São Paulo, lembrar sempre disso, né? A recusa, bom, o que é discriminar a pessoa com deficiência? Segundo o artigo 2 da Convenção, que é a norma constitucional, aliás, eu também trabalhei na ratificação constitucional do tratado, então não é uma questão teórica, não, é norma constitucional mesmo, substancial e formalmente. Então, assim, discriminar é qualquer, a pessoa com deficiência é qualquer restrição, diferenciação, né, ou exclusão que tenha por finalidade ou efeito restringir direitos. Portanto, a discriminação, meus caros e caras, pode ser intencional e dolosa e pode ser objetiva. Se uma determinada localidade não adota métodos inclusivos, objetivamente discrimina, ainda que não haja intenção disso. E a recusa de adaptação também está lá no artigo 2, que a recusa de adaptação, ou seja, de adoção dos ajustes proporcionais e adequados, ou seja, adaptar, é eliminar qualquer barreira arquitetônica, metodológica. E a recusa dessa eliminação de barreira também é discriminação. Então, a discriminação se dá por dolo, se dá objetivamente e pela recusa de adaptação. Isso é muito importante, Ministério Público de São Paulo. Isso precisa ser sempre a bandeira de todos os promotores que atuam nessa área e procuradores, né? Até porque é crime, né? Discriminar a pessoa com deficiência. O artigo 8º da, ah, perdão, o artigo 88 da LBI, a pena com reclusão de 1 a 3 anos, não é qualquer coisa. Então, tanto o dolo como a culpa objetiva e a recusa caracterizam discriminação, e discriminar é crime. Ah, claro que há que se ver caso a caso, fazer a dosimetria da pena, etc. Mas é crime. Então, assim, na minha época, não havia isso. A luta era solitária. Hoje, não mais. E o Ministério Público é o principal sujeito dessa defesa. Por isso que é uma honra e uma alegria falar a todos vocês. Muito obrigado pela atenção.
Eu avisei o
Eu avisei o
pessoal que
pessoal que
seria
seria.
realmente uma fala muito importante e impactante, né? Principalmente você mostra esse aspecto aí que você não pode exigir das pessoas com deficiência que tenha que usar determinada tecnologia assistiva. Você é prova disso, né? Além disso, também eu acho que está bastante claro, tanto na sua fala como da Thaís, o absurdo que é a segregação escolar, principalmente nessa perspectiva das escolas especiais, né? E depois a gente vai ter um momento de perguntas aí que a gente pode também esclarecer mais coisas, mas agora eu passo a palavra ao Fabiano. Fabiano, por favor.
Tá certo. Muito bom dia a todos. E fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. A Thaís e o Ricardo já trouxeram questões muito importantes. E eu vou contar um pouco da minha história de vida, que eu acho que pode ajudar também essa, no, como é ser uma pessoa com deficiência visual no Brasil. Bom, eu sou Chave Fabiano, sou psicólogo, trabalho aqui no Ministério Público. Vou fazer minha descrição, né? Tenho a pele clara, cabelos curtos, tenho 39 anos, estou usando um fone de ouvido e estou aqui na sala, aqui no Ministério Público. Trabalhar no MP é muito gratificante para mim, eu gosto muito, eu fico muito feliz em participar, de fazer parte dessa instituição. Eu já nasci com a deficiência visual, tenho deficiência visual total, nasci com microftalmia. A microftalmia, os olhos não se formam corretamente, então meus olhos são pequenos, eles não são bem formados, né? Então, já diferente dos outros dois colegas, eu já nasci com a deficiência visual. No momento do meu nascimento, minha família, como eu já peguei assim, uma fase um pouco diferente do Tadeu e da Thaís, eu já sou um pouco mais novo, eu já peguei uma sociedade um pouco melhor, né, assim, na área de direitos humanos. Mas quando eu nasci, minha mãe ficou muito triste, muito apavorada. Eu não sabia como que ia ser, achava que eu fosse ficar prostrado, que eu fosse ficar só dentro de casa, que eu, né, fosse ter uma vida como as outras pessoas têm, né? E ao longo do processo ela foi entendendo que não, que isso não poderia ser assim, que ela não poderia pensar dessa forma. E eu fui me desenvolvendo, tive uma infância normal, eu brincava, casa tinha um quintal bem grande, daí eu corria pelo quintal, caía, batia cabeça, eu tinha meus brinquedos, eu só não tinha muitos amigos, porque o quarteirão que eu morava era de pessoas mais idosas, era bem no centro da cidade, então era mais difícil. A minha escolarização eu comecei aos 5 anos de idade, primeiro eu fiz o prezinho, mas eu tive algumas dificuldades de me adaptar. Depois eu fui para uma sala de recurso, que era uma sala para pessoas, só para pessoas cegas, dentro da escola regular. Já era diferente um pouco da integração, né? No processo de integração, a pessoa cega tinha que estudar ou no Padre Chico, ou no Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro. Agora, na inclusão, já é um pouco diferente. Era uma sala segregada, mas dentro de uma escola regular. Então, eu estudei inicialmente aqui em Araçatuba, nessa sala. E minha mãe, como ela foi educadora, ela assumiu a diretoria de uma escola lá em Penápolis, que é onde eu resido. E ela percebeu que não tinha essas salas para pessoas com deficiência. E ela acabou abrindo essa sala para pessoas cegas. E foi bem difícil, porque tinha que entrar em contato, procurar pessoas, alunos para essa sala, porque era uma sala para pessoas cegas. No fim, essa escola acabou tendo salas para pessoas de todas as deficiências, cegas, com deficiência visual, auditiva. E foi bem interessante esse processo de busca, porque nós tínhamos que ir de casa em casa, praticamente, para procurar as pessoas cegas. Existia muito acesso à informação por parte das pessoas. E o que a gente encontrava, eu era criança, né, mas que a educação encontrava, eram pessoas cegas que só ficavam em casa, ouvindo o radinho, e não, que as famílias muitas vezes não deixavam sair, eram já pessoas adultas. Na minha sala eu era a única criança, os outros colegas eram todos adultos já. Eu estudei nessa sala até a quarta série, depois eu fui para uma escola regular. Nessa sala eu aprendi o braille, aprendi a usar a bengala, e sim, a maioria dos meus colegas cegos acabaram ficando nessa etapa da educação formal, acabaram não progredindo como eu, porque eu tinha uma condição um pouco melhor, eu tinha uma família que me apoiava, tinha uma condição financeira estável, né, por parte dos meus pais, então eu continuei seguindo. Eu tenho amizade com esses colegas até hoje, a gente às vezes se reúne, é muito visível a diferença entre uma pessoa de classe social, classe média, e uma de classe mais baixa, assim, não só na escolarização, mas também na qualidade de vida, não só de quem não tem deficiência, mas de quem tem deficiência, isso fica mais evidente, eu percebo, né? Eu sou uma pessoa branca, tenho condição social estável, sou comportado, enfim, eu consegui muitas coisas que outros colegas não conheceram. Então, quando a gente fala Como é ser uma pessoa com deficiência, nós temos que, muitas vezes, entender que acaba sendo diferente. Tem uma deficiência com um suporte maior. Hoje está mais fácil, eu percebo. Hoje eu percebo vários colegas já fazendo faculdade, tendo emprego. As leis já nos garantem isso, embora ainda haja muito preconceito, muito capacitismo. Mas, enfim, eu segui minha escola de graduação, aprendi o Braille e depois eu conheci a informática, o computador. Na época, a gente usava o DOS, o programa que eu usava era o DOSBox, que era feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o professor José Antônio Borges. Ele com o aluno cego que ele tinha na informática, lá na UFRJ, desenvolveu esse sistema e comercializou para o Brasil todo. Nossa, quando eu conheci a informática, isso deu um salto na minha vida, porque eu não precisava mais do Braille. Porque o Braille tem a dificuldade de quem enxerga não saber utilizar o Braille. Os professores, quando a gente fazia uma prova em Braille, tinha que mandar o professor especialista transcrever essa prova em letra de forma para as pessoas enxergarem. Agora, com a informática, não. Eu pegava o livro, escaneava. E depois eu já lia ou eu fazia a prova no computador e entregava a prova digitada. É bem mais fácil. Então, hoje eu quase não utilizo Braille na minha vida. Eu utilizo as coisas básicas. Ler uma caixa de remédio, ler um calendário. Mas para acesso à informação geral e no trabalho, eu não utilizo. Bom, minha adolescência foi difícil. Eu tive poucos colegas, assim, eu não tinha uma turma, eu ficava mais isolado. Na escola eu tinha várias matérias que eu não dominava, principalmente as de exatas. Os professores, assim, com certa dificuldade de passar o conteúdo, né? Na época do vestibular veio aquela angústia muito grande, porque eu ficava sem saber como fazer, porque eu não dominava as matérias e eu acabava tendo que. Não ia conseguir prestar um vestibular para uma faculdade pública, se eu não fizesse o cursinho, não fizesse algo do tipo, né? Aí veio essa angústia muito grande, vendo os colegas que não tinham deficiência prestando os vestibulares, passando. Mas aí eu resolvi, como eu não tinha tanta independência também, fazer uma faculdade próxima. Aqui em Araçatuba, que é a cidade próxima a Penápolis, né? Onde eu resido. E fiz uma faculdade particular, né? A família tinha condições bancar estudos, né? Por isso que eu falo que existe essa diferença. E fiz psicologia. Eu sempre gostei de informática, mas por conta da matemática, eu acabei optando pela psicologia. E me formei, as provas eu fazia geralmente prova oral. Eu acabava utilizando esse método, né? E ou na forma, no computador, no notebook. Na época eu já tinha notebook, já ficava mais fácil. E eu acabei me formando, eu fiquei tempo sem trabalhar, sem emprego, porque é uma cidade pequena, não tinha tanto. Depois eu fiquei com clínica, tempo. Depois eu vi na internet que saiu o concurso para o Ministério Público. Nossa, mas isso é assim para quem estuda muito, para quem já tem uma condição boa, quem tem muita experiência. Aí fiquei com aquilo na cabeça e 3 meses antes do concurso, falava, ah, vou fazer. E fiz a inscrição. Eu estudei só 3 meses para essa prova, mas foi bem intensivo e passei em décimo lugar. E fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei muito feliz, meu primeiro concurso, né? E aquilo passou um tempo, depois eu recebi um telefonema que eu fui chamado para trabalhar nesse concurso. Falei, nossa, mas eu fiquei surpreso, fiquei muito feliz, mas deu vontade de desistir, porque era em outra cidade, como que eu ia fazer para me deslocar, como que eu ia trabalhar, eu nunca tinha assumido emprego em assim, público. Daí veio aquela coisa, bom, se eu deixar passar essa oportunidade, eu não vou ter outra. E fui. E vim para cá, estou desde 2013 aqui no Ministério Público. Tenho aprendido a cada dia e fico muito contente de trabalhar aqui nessa instituição. instituição. E nisso eu fui conquistando minha independência. Eu moro numa cidade pequena, então tem menos recursos. Hoje existem vários recursos na área da pessoa com deficiência, na área da habilitação, reabilitação, e eu tive poucos recursos. E hoje eu tenho já, né, consegui conquistar muitas coisas. Eu namoro, eu moro sozinho ainda, mas pretendo, né, quem sabe, casar ano que vem. Embora tenha poucos amigos, eu quase saio de casa, mas eu faço várias atividades como uma pessoa que enxerga. Eu já corri, já saltei de paraquedas, já fiz rapel. Eu gosto dessas coisas diferentes, né? Eu gosto de desafios e acho que sem desafio a vida não, a vida fica muito sem graça. Eu acho que a gente tem que ser desafiado a cada dia para poder superar esses desafios, porque a inclusão, a gente vai quebrando paradigmas a todos os dias, né? Eu peguei uma sociedade muito mais inclusiva do que a Thaís pegou, do que o Tadeu pegou. Isso me ajudou muito, mas eu acho que nosso papel também, meu papel como pessoa com deficiência, é tentar melhorar mais ainda para as outras pessoas que virão. É uma das minhas metas trabalhando aqui no Ministério Público, tentar melhorar mais a vida das pessoas e das pessoas com deficiência, né? Porque se eu cheguei até aqui, foi um esforço coletivo, não foi algo só meu, né? Teve o apoio da minha família, dos meus professores, de todos que contribuíram na minha carreira, né? Mas é muito diferente mesmo, mesmo vendo por regiões, né? Não consegui estatísticas de empregabilidade, de estudo, mas assim, percebo que hoje as pessoas conseguem estudar mais, conseguem ter um acesso melhor. Acho que isso também graças à nossa legislação e à informática, porque a informática deixa tudo mais fácil. Hoje eu tenho meu celular, eu posso fazer compras, eu posso usar WhatsApp para conversar com colegas, para interagir nos grupos sociais. Eu só acho que a nossa sociedade, ela está cada vez mais vivendo por fotos. Hoje as redes sociais, entre as pessoas, publicam muitas fotos, né? Isso dificulta um pouco para mim. Eu acho que nós temos que incentivar outras formas de comunicação, não só a comunicação visual. E tudo hoje, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade de inclusão nessa área, porque eu acho que tudo é muito visual, né? Enfim, é isso. Eu agradeço muito. Eu sei que ainda tem tempo, mas eu acho que eu vou deixar mais para o debate nosso tempo, porque aí vocês podem ir perguntando, a gente vai falando mais das dúvidas, das curiosidades que as pessoas que estão nos assistindo têm. É isso. Então, devolvo a palavra ao Doutor Lauro.
Okay. Fabiano, você tinha aí mais alguns minutinhos, mas a gente pode passar então agora para o momento das perguntas, né? Mas só deixando aí que você também trouxe, você mostra até que os problemas são parecidos, né? Quer dizer, as dificuldades do dia a dia são bastante parecidas e mostram que quanto mais a gente consegue evoluir, menos a gente diminui essa desigualdade entre as pessoas, que é uma coisa tão difícil da gente lidar em século XXI, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que eventos como esse servem bastante para isso, porque eu costumo dizer que não adianta muito, né, Ricardo, a gente ficar pregando para convertido, né? É importante a gente falar para quem não é da área, justamente para conhecer as dificuldades e para valorizar tudo aquilo que o Ministério Público, em especial, reivindica em prol desse segmento, né? Por mostrar que não é protecionismo, que não é assistencialismo, que é uma realidade mesmo. A gente tem que garantir a todos aquela igualdade do ponto de partida que fala o Bobbio. Garantida a igualdade do ponto de partida, cada um vai chegar aonde quer chegar. E eu queria até aproveitar, antes da gente passar para as perguntas que vieram por aqui, eu queria primeiro ver com vocês. Eu acredito que dê mais por conta do Ricardo, que disse, eu sabia disso, que ele tinha baixa visão, e depois também o Fabiano, a Thaís também enxergou por um tempo, há uma diferença de perspectiva para de quem já nasce cego e perde a visão quando criança ou quando adulto em relação a essa vivência da pessoa com deficiência visual?
Me parece, se me permitem, eu gostaria de falar sobre isso, que, assim, você vê, o Fabiano nunca enxergou, né? Então, vai ser interessante ouvi-lo. Mas eu sinto que o fato de eu saber como é o mar, como é o azul, vermelho, marrom, né? Tô com camisa rosa, gravata vermelha, casaco marrom, como é o sol, enfim, como é a vida, como é uma árvore, um carro. Porque a pessoa cega, ela põe a mão, então você nunca tem a perspectiva do carro todo, você consegue ver trechos do carro, mas se você tem uma memória do que é um carro, você consegue mais fácil entender ao sentir a forma do carro com a mão. Então, eu acho, porque o pessoal sempre que está me perguntando, você acha mais fácil ou mais difícil? Eu acho mais fácil ter enxergado, né? Não, sei. Isso é a minha opinião, justamente porque isso facilitou a minha adaptação aos métodos de inclusão para cegos. Aprendi rápido a andar de bengala e tudo mais. É isso.
É, eu acho que é diferente, sim. É, acho que quando a pessoa perde a visão, quando muito criança, talvez isso ainda não seja tão forte, né? Mas eu acho que, para mim, minha inclusão acho que foi um pouco mais dificultada diante disso, diante de eu ter perdido, já ter nascido sem a visão. Então, eu acabei me locomovendo de forma diferente, eu acabei já estudando o Braille diretamente, não aprendi as letras cursivas. E, de fato, muitas coisas eu tenho que imaginar que não dá para tocar. Não dá para tocar o sol, não dá para tocar o mar. A gente toca, mas não vê a imensidão dele, né? As cores, para mim, não é algo concreto, é algo subjetivo. Então, para mim, uma camiseta preta e uma camiseta marrom vai ser a mesma coisa. Muitas vezes eu pego uma roupa no guarda-roupa e não lembro da cor, porque eu não tive esse aprendizado. Então, a cor para mim é algo que tem relevância porque as pessoas utilizam das cores, mas para mim é algo assim que passa despercebido.
A Thaís, eu acho que está por aí ainda. Thaís, você quer falar alguma coisa?
Eu acho interessante, né? Bom, a gente só poderia saber mesmo se alguém pudesse viver as duas situações, né? Aliás, duas não, múltiplas, né? Porque eu vejo, o meu namorado, ele perdeu a visão com 40 anos e foi por conta de um acidente, né? De um assalto, na verdade. Então, assim, era visão completamente normal, né? E a vida, e as percepções estavam estruturadas. E eu vejo uma dificuldade em alguns aspectos, né? Então, acho que primeiro voltamos àquele ponto de variar de pessoa para pessoa. Eu acho que a minha experiência talvez seja um pouco parecida com a do Dr. Ricardo, né? No sentido de você perder a visão, mas quando criança, né? Então, eu acho que a própria configuração, a neuroplasticidade quando você é criança é diferente. Então, eu acredito que para adaptação seja mais fácil, né, do que quando você tem a vida, as percepções, todas as suas bases já totalmente concretizadas. Eu acho que, como tudo na vida, você tem alguns aspectos positivos e negativos em quaisquer das circunstâncias. Mas eu acho que no aspecto de adaptabilidade, eu acho que se a pessoa perde a visão quando criança, acho que pela própria configuração neurológica é mais fácil, né, essa plena adaptação.
Eu queria também aproveitar o Ricardo aqui para que ele contasse para a gente como é que foi essa primeira experiência dele de tentativa de ingresso na magistratura, já que ele trabalhava como assessor de um desembargador do trabalho, e essa experiência mais recente de presidir pela primeira vez a sessão de julgamento da quarta turma de desembargadores lá do TRT que você integra.
Esse episódio foi bastante traumatizante, né, essa questão, porque justamente o Dr. Preuss, que era meu chefe lá em Campinas, devo muita coisa a ele. Ele, aliás, também era da Sanfran, enfim. Ele me estimulou, porque falou, você faz os votos aí que eu assino, por que que você não vira juiz, né? Eu queria, mas eu tinha certo desconhecimento de como seria a reação. E naquele momento foi a pior possível, porque se tratava de 90, 1990, e eu me inscrevi, tribunal, declarei, sou cego e tal, o tribunal deu estrutura para eu fazer a prova, havia ledores, então aquele esquema, eu dizia qual era a cruzinha que tinha que marcar, foi marcada. Eu fiz a segunda fase, também passei, né? O pessoal escrevia o que eu ditava, passei. Quando eu ia fazer a sentença, que era a última prova, aliás, a sentença naquela época nem eliminatória era mais, era só classificatória. Então já tinha, a rigor, sido aprovado. A sentença que seria feita, um caso concreto, você fazer uma sentença na prova, tal, seria então só para definir que lugar você ia pegar no concurso, né? Mas o tribunal antecipou o meu exame médico, o tribunal daí de São Paulo, da segunda região. Isso é fato, eu não gosto de ficar omitindo nomes. O fato é histórico, tá? Saiu no jornal e tal. Antecipou meu exame médico com base no laudo médico absolutamente questionável, me afastou do concurso. Eu digo questionável porque eu falei para os médicos: se vocês afirmarem no laudo que eu não posso ser juiz, vocês vão ter que responder no CRM, porque vocês não entendem do que é ser juiz. Vocês entendem de que eu sou cego e deficiente físico. Aliás, esqueci de dizer, eu tenho uma deficiência na perna também, nas pernas, por paralisia cerebral, em razão do fato, tanto uma deficiência quanto outra, em razão do fato de ter nascido com 6 meses de gestação. Então, sobreviver nessas condições naquela época foi um milagre. Mas, de qualquer forma, dizia eu aos médicos que vocês não vão poder dizer nada além disso. Aí o tribunal usou como pretexto esse laudo e me impediu de fazer a última prova. Eu lembro que no dia da prova da sentença, eu fui lá no TRT com a imprensa, Folha, Estado, rádio, não sei o que. Tá, foi um escândalo, né? Falei, bom, eles não vão deixar eu fazer, mas eu vou fazer a minha parte, pelo menos eu vou cair de pé. Mas não foi possível, não foi possível demovê-los. Eu não consegui, de fato, nem na Justiça Federal, que eu impetrei um mandado de segurança na época, ainda levei uma bronca do juiz lá, além de querer atrapalhar o concurso, quer ser juiz, que absurdo. Enfim, não deu certo, né? Mas aí eu fiz o concurso para o Ministério Público do Trabalho, que não opôs qualquer resistência, pelo contrário, perguntou o que eu precisava tão somente. E eu tive a oportunidade de passar muito bem colocado, escolher o lugar que eu queria ficar, continuei em Campinas. E justamente lá no Ministério Público que eu fiz o mestrado, eu pude então atuar na implementação da lei de cotas como membro do Ministério Público. Eu coloquei várias pessoas no mercado de trabalho por meio de termos de ajuste de conduta, ações civis públicas, etc. Então, a oportunidade de ter atuado no MPT foi muito legal do ponto de vista de realização, né, de
Você
direito.
fazia até audiências públicas, né, Ricardo?
Fazia audiências públicas, fez tudo, Lauro. Tudo que um promotor, um procurador do trabalho faz, eu fiz. Até fui procurador-chefe do Ministério Público também, né, lá em Campinas. Tudo, nada. Eu fazia até diligências perigosas. Teve uma vez, eu vou contar um caso, pode?
Claro, claro.
Um caso
A gente
interessante.
adora os causos.
É, então, exatamente. Tinha uma empresa, aí eu prefiro omitir, porque, enfim, já tem desdobramentos, eu prefiro omitir o nome. Mas, enfim, uma grande empresa de suco do interior de São Paulo estava pulverizando trabalhadores com defensivos agrícolas, para desinfetá-los adequadamente, para não contaminar o pomar com as bactérias que estavam infectando as laranjas. Verdade, por
Parece
mais
brincadeira,
incrível que
parece
pareça.
brincadeira, né?
Foi feita a denúncia, eu no começo não acreditei. Aí fizemos uma tocaia no pomar lá. Eu, Polícia Militar, Ministério do Trabalho, ficamos de tocaia. Quando os trabalhadores entraram para tomar o banhozinho, eu desci dos carros, nós aceleramos, iluminamos, porque era de madrugada, assim, 5 da manhã, 6 da manhã. E eu disse para o pessoal: pessoal, não é nada, não, eu só estou aqui para ajudar. Por favor, continuem fazendo o que vocês fazem, né? Aí tomaram lá o banho e entraram no pomar. Aí eu mandei chamar o médico da empresa: como é que é isso, doutor? O senhor autorizou o pessoal tomar banho de veneno? Como é que é isso? Não, doutor, a diluição é muito alta, não faz mal. Tá bom, então eu vou tomar um banho para ver como é que é. Eu tomei o banho e comecei a falar para o meu médico: ó, estou sentindo ardência nos olhos, comichão na pele, na cabeça, no corpo todo, e dificuldade de respiração. Para mim foi muito forte, né? Daí o médico vira para mim e fala assim: doutor, o senhor é um homem de gabinete, sua pele é fina,
O
tem a pele curtida ao sol, portanto a infiltração. Bom, é um absurdo. Mas aí a gente obteve uma liminar e a coisa foi resolvida. Quando eu fui conferir se tinham eliminado lá esse portão diabólico aí do banho, eu estava parado assim, e veio um cão fila numa das fazendas, veio um cão fila na minha direção. O meu assistente foi herói. Ele pegou a minha bengala, tirou de mim e correu na direção do cão, gritando para assustar, e aí o cão se desviou, mas ele foi
Nossa,
atiçado contra nós, né?
nossa,
Poderia ter sofrido ferimentos graves ou até pior, né? Então você
é.
vê, esse é um episódio, mas eu fiz vários, né, como promotor, e tenho uma grata lembrança, inclusive do campo, do ponto de vista acadêmico, eu fui professor também. Então você vê, a vida impõe adversidades, mas a capacidade de resiliência do ser humano é real, né? Você tem esquimó, você tem cara que vive no Saara, você tem, enfim, cara que vive na Amazônia, cara que vive em São Paulo, selva urbana, selva, selva. Enfim, o ser humano se adapta, né?
É.
É isso.
Bom, eu queria também aproveitar a Thaís aqui. Tem duas questões. Uma que eu queria depois que a Thaís contasse sobre as experiências dela quando ela ia lá, pedia para os funcionários do Fórum João Mendes para ver os nossos processos de ações civis públicas. Mas antes disso, chegou uma pergunta da Paula Ferrari, que é funcionária. É uma curiosidade pessoal dela de como faz para escolher roupa que combine.
Gente, é muito interessante, né? Porque essa pergunta sempre aparece, né? Nos eventos, nas palestras, né? E é muito bacana, né? Assim, porque, bom, eu gosto de moda no geral, né? Eu não vou dizer que como todas as mulheres, porque acho que a gente está indo para a linha dos preconceitos também, né? Mas uma boa parte, pelo menos, né? E eu tenho uma lembrança das cores, né? Como eu falei, eu perdi a visão aos 4 anos de idade, então eu tenho uma noção do que é, né? O rosa, o azul, o verde. E aí, pela textura ou por algum detalhe da minha roupa, eu sei que cor é aquela blusa. Então, por exemplo, eu tô com essa camisa nude hoje. Eu sei pelo tecido dela, o tipo de botão e o
Ô,
corte, eu sei
Thaís,
que é.
perdão, perdão, perdão. Justamente porque eu não entendo muito de moda, nude quer dizer o quê? Que é
Ah,
bege?
então, ah, tem isso também. Então, é, na verdade, ele é um bege meio pro rosa, né?
Ah, tá, obrigado.
É. Bom, tem muitas teorias sobre isso, mas agora a gente não vai ter esse tempo, tá? Mas eu posso
É,
depois
e não é
discutir
nude.
mais a respeito. É.
É nude de nude mesmo, quer
Não
dizer.
é nude de. É, não é
Ah,
nude
vem
de nude,
daí
é
a
nude de
ideia.
cor.
É,
Sim.
daí vem. É. A expressão nude vem daí, né? Uma cor que ela meio que, né, some. Então, teoricamente, para cada um, o nude seria um tom, né?
Ah,
Mas,
interessante.
enfim. E aí, Paula, eu, com base nisso, né, eu sei o que combina com o quê, eu gosto de ler a respeito disso. E quando eu vou comprar roupa, por exemplo, eu pergunto muito, né? E aí é muito curioso, porque chega na loja, né, e eu falo: ah, bacana, ah, essa camisa é verde, né? Não sei, verde com roxo, né? E tal. Ah, legal. E ela combina com o quê? E aí, inevitavelmente, a vendedora responde: nossa, combina com tudo, né? Aí eu, tá, mas combina com tudo o quê? E aí, geralmente, é só assim, né? Branco, preto, né? Tipo, bom, isso você não precisaria me dizer, né? Mas eu procuro perguntar realmente a tonalidade e perguntar, bom, com o que não combina, né? E eu também evito, a menos que eu tenha tido uma orientação muito específica, eu evito combinações muito ousadas, né? Ah, tem gente que usa e sabe fazer isso, né? Usar uma calça listrada com uma camisa estampada, né? Primeiro que não é o meu estilo. E daí que já é ousar um pouco demais, né? Mas é isso, pela textura, pelo corte, às vezes por um botão, eu sei qual que é a roupa. Ah, e mais uma coisa. Por exemplo, se eu tiver duas peças de roupa, vamos supor uma camiseta, as duas são idênticas, só mudando a cor. Aí o que que eu faço? Geralmente eu faço uma marcação na etiqueta. Então, ah, vamos supor, uma é preta e a outra é vinho, né? Então, a preta eu deixo ela sem etiqueta, que daí eu lembro que preto é ausência de cor, né? Fica mais fácil até de lembrar. E aí deixo a outra com a etiqueta, né? Então eu vou fazendo algumas adaptações. Doutor Lauro, eu vou contar, né, rapidamente aqui a história também lá do fórum, mas daí eu vou ter que pedir licença, infelizmente, para me retirar, como eu informei antes do
Nada.
evento, né? Eu tenho uma outra palestra agora à tarde e eu vou ter que ir de Santos para São Paulo, então. Mas assim, era muito curioso, né? Porque eu era oficial de promotoria e aí às vezes o doutor Lauro me mandava ir lá no fórum para ver os processos, né? E aí chegava, eu ficava lá no balcão. Primeiro que demorava séculos, né? Porque a pessoa às vezes ficava lá parada, né, na minha frente e não falava nada, né? Aí eu, bom dia, né? Ou boa tarde, né? Meio que percebendo alguma presença. Ah, pois não, tal. Aí eu explicava, né, que eu era oficial do Ministério Público e tal, que eu precisava de um processo. Ah, o juiz já despachou, né, e tal. Aí eu, poderia saber, né, qual que é o despacho, posso ter acesso? Ah, peraí, tal. Aí ninguém sabia o que fazer, eu sei que eu ia parar no final na sala do juiz, né? E aí é a mesma coisa, ele sem saber o que falar, né? E aí, assim, eu já fiz o despacho, tá aqui, né? Como que eu posso? Aí, não, doutor, só me fala, né, o que é e tal. E ele me entregava o papel na mão, se quiser levar, né, e tal, para o Ministério Público. Mas era uma experiência interessante, né?
É claro que a gente fazia isso deliberadamente, justamente para
Exato.
provocar esse impacto, né? Para as pessoas
Sim.
se conscientizarem das dificuldades, né, que tinha que mexer alguma coisa. Quando, em
Exato.
que ano foi isso, Thaís? Você
Ah,
lembra?
isso. Acho que foi 99.
99, estava no começo ainda dessa luta toda, né?
Eu lembro, doutor Lauro, que nós tínhamos um procedimento que era para questão de ônibus, né, adaptados. E olha só, né, na sentença, o juiz disse que era razoável adaptar, eu não lembro se era 10 ou 20% da frota, né? E aí a gente pensa, e é isso, né, gente? Quer dizer,
Escolhe para
10.
onde vocês querem ir, né? Você
Não,
só
e
pode ir
quando
onde tem adaptado,
a
só
pessoa
fora
já
daí,
tem,
não.
já em São Paulo a pessoa já tem que esperar ônibus um tempão, né, podendo pegar qualquer um da linha, né? E aí eu vou contar só uma coisa que aconteceu comigo essa semana, né? E essa história que a gente fala do, eu falo que para pessoa com deficiência, né, muitas vezes se aplica o princípio do se der e quando der e como der, né? Então, assim, eu comprei uma caixa de cápsulas de café e aí, muito feliz, porque, né, muitas embalagens agora vêm com Braille escrito, né? Então, pelo menos eu fico sabendo qual que é o aroma, né, daquele café, né, o tipo, enfim. E aí eu fui ler a caixa e, em vez de estar escrito cápsula, estava escrito pápsula. Né, com P de pato, em braille. E aí eu pensei, né, e assim, são dois sentimentos que vêm um depois do outro, né? Por um lado, você fala, ai, graças a Deus tem alguma coisa escrita, eu sei qual que é o café que é de caramelo, né? É, mas aí a gente pensa, né, será que teria passado no controle de qualidade se fosse escrito pápsula na impressão em tinta, né?
É.
É.
Não seria, né?
Com certeza não, né? Tudo bem que a gente pode até argumentar que é para o meio ambiente, aproveita a embalagem, mas se esse critério fosse aplicado para impressão em tinta também, eu até me convenceria, né?
O Fabiano, bom, tá aí, você vai querer, você vai precisar se
Eu
retirar.
vou pedir licença, gente. Nossa, eu adoraria ficar até o fim desse debate, que está muito rico. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer. Reafirmar aqui que foi um enorme prazer reencontrá-lo, doutor Lauro, doutor Ricardo, prazer em conhecê-lo, Fabiano, e espero que possamos nos encontrar em outras oportunidades.
Se Deus quiser que nós, tanto do MP como da Escola Superior, que agradecemos a sua participação, tá? Você sabe que o MP está sempre com as portas abertas para você. Eu tenho muito carinho por você, saudade do tempo que nós trabalhamos juntos, do aprendizado, da amizade. Mais
Sim.
uma vez, muito obrigado, viu?
Eu que
Sua
agradeço.
participação foi muito rica.
Muito obrigada. Desculpem ter que me ausentar antecipadamente.
Querida Thaís, quero me despedir de você também, ser coleguinha querida do Largo São Francisco, bem mais nova que eu, e eu No entanto, cruzei com o seu caminho profissional e pessoal ao longo da minha vida também, e é sempre um prazer estar com você. Quero te parabenizar pela participação, viu? Brilhante. Prazer ouvir
Obrigada.
muito com você. Então, muito carinho, um grande abraço para você.
Muito obrigada. Você é uma grande inspiração para mim também. Tenho muita admiração, viu?
Muito obrigado.
Até mais.
Bom, eu não sei, o Fabiano, não sei você se tem, quer fazer algum comentário a respeito do que nós falamos aí, de roupa, se você tem alguma outra forma para você não sair de xadrez com listado, se você não se importa em sair de xadrez com listado.
Então, eu acabo usando roupas mais clássicas, porque, por exemplo, cores que não são muito gritantes, coisas que se combinam, né? Acho que para o homem isso é mais fácil. É só colocar uma camiseta, uma calça e um sapato, né? Mas eu comecei até a marcar algumas peças. Ah, isso combina com tal bermuda, mas assim, eu acabei deixando de lado. E sempre quando eu vou comprar roupa, eu vou com alguém, porque assim, às vezes não dá para confiar no vendedor, né? Muitas vezes ele
É,
quer
vai
te
empurrar
vender
alguma
aquilo.
coisa. Sempre que você põe a roupa, eles falam: Nossa, é
Ficou ótimo.
exatamente, parece que foi feita para você. Tá horrível em
É.
você, mas fala que está perfeito.
Então, eu prefiro ir com alguém da minha confiança para escolher. É isso, assim.
Como é que funciona comigo? Eu sei as roupas que eu tenho e eu escolho. Só que eu peço para minha esposa olhar, ó, hoje eu escolhi esse negócio, jaqueta marrom, camisa rosa e gravata vermelha e calça jeans, eu estou de calça jeans, né? Então, eu escolho, mas eu sei as roupas que eu tenho, mais ou menos como a Thaís. Só que no meu caso eu tenho o auxílio da minha esposa que de manhã pega lá a gravata que eu quero, enfim. Eu quando já morei sozinho, mas quando eu morava sozinho eu tinha mais método. Então, assim, as brancas camisas ficavam no canto do armário, as azuis no outro canto do armário, mesma coisa as gravatas, né? Então eu sabia tudo. Mas, francamente, isso dá um trabalho danado. Então, no dia a dia, eu sempre peço a complementação da ajuda da minha esposa. Mas eu escolho o que eu vou usar cada dia: terno azul, terno cinza, camisa assim, e ela me ajuda. É assim que funciona. E é por isso que eu disse, como disse o Fabiano. Como ele não tem referência das cores, ele provavelmente escolha roupas que se combinem naturalmente, sem ele ter que pensar nisso. Enfim, no caso, hoje eu cismei, que eu queria pôr a camisa rosa com a gravata vermelha. Então, é assim que funciona.
E olha, pessoal, já nesse tema ainda, tem uma pergunta da Suzy aqui, ó. Posso perguntar com todo respeito, para a deficiência visual, qual a cor que é vista? Na minha ignorância, penso que é preto, é assim?
Na verdade, como eu nunca tive referência de cor, eu nunca tive a visão, o cérebro entende que esse sentido não existe. Então, as pessoas acham que a gente vê tudo escuro ou vê tudo claro. Na verdade, a gente não vê. Então, a gente não tem, eu não tenho essa referência. Mesma coisa que os sonhos, né? As pessoas perguntam como que eu sonho. Eu não tenho a visão no sonho, mas tenho tato, tenho audição, tenho cheiro. Em todos os outros sentidos.
O meu olho direito, que nunca enxergou, é preto. E o olho esquerdo, que depois perdeu a visão lá na faculdade, ele tem um 000 qualquer coisa da retina, então eu fico vendo, é um barato, isso é um presente de Deus. Eu fico vendo assim, como se fosse um vidro de anilina verde, no qual boiam formas geométricas. Bem caleidoscópico o negócio. E
Sim.
isso não varia de acordo com noite e dia. É sempre isso que eu vejo, várias formas. O distintivo do São Paulo Futebol Clube, bandeira do Brasil, círculos, triângulos, etc. Porque, segundo os médicos me explicaram, como há um estímulo mínimo de luz, o cérebro precisa dar uma resposta. Então, ele projeta cores e formas. Interessante. No meu caso, eu fui agraciado, digamos assim, com essa visão caleidoscópica, mas isso é um problema, porque dificulta para dormir. Não tem aquele lance de você fechar o olho e ficar tudo escuro, e aí você facilita, você não produz melatonina. Eu acho que eu não produzo, eu tenho que tomar melatonina,
É, também.
né? Porque não, a gente não tem o contraste claro escuro, então isso dificulta muito. Então eu tomo melatonina e durmo, mas francamente eu preciso da melatonina. Às vezes eu até durmo sem, mas é horrível, demora muito, eu preciso dormir como todo mundo, então eu tomo melatonina. É assim.
Você falou do caleidoscópio, Ricardo, me lembrou que é uma imagem que a gente usa até mesmo para demonstrar a importância de uma sociedade inclusiva, né? Que você tem várias peças que cada hora que você movimenta forma figuras bonitas e diferentes, né? E
Isso mesmo.
coloridas. E
Isso mesmo.
existe aqui uma outra pergunta da Denilda Santos de Lima, que ela diz que mora em Suzano. E que lá não existe o farol sonoro. Ela pergunta se existe alguma lei para cumprir nesse sentido. Já percebi que no município vizinho existe, não é o suficiente, mas existe alguma coisa. Eu não sei se o Ricardo quer.
Sim, quer
Eu me
dizer.
lembro, Ricardo, que numa época em São Paulo existia um sinal sonoro, mas que foi desativado. Acho que era até perto de uma instituição, não sei se era
Da Dorina Novil.
da Dorina Novil, que eles
Não viu,
acabaram.
não viu. Dorina Novil.
É,
Ali
Dorina não viu. Acho que eles tiraram até porque eu acho que tinha acidente, não era isso?
é. E além de incomodar a vizinhança, eu francamente. Olha, lá nos Estados Unidos, em Boston, eu já estive lá, os faróis eram sonoros. E era um ruído interessante, não incomodava. Para quem estava perto do farol mesmo e ouvia. Então, eu não sei por que que aqui no Brasil isso não é mais implementado. De qualquer forma, a Lei Brasileira de Inclusão determina que se removam barreiras urbanísticas. E é evidente que um farol que não tem som não ajuda os cegos, a menos que você esteja com alguém do lado, né? Então, assim, eu acho que dá para fazer um trabalho de convencimento, talvez com as prefeituras e tal, inicialmente, e depois estudar uma medida de ação civil.
Mesmo que não
Samba.
haja uma lei municipal, pode ser até que, com o
Sim.
princípio, há, né, a
Sim.
possibilidade de se exigir, né,
Sim. Por
com
causa
base
da
na lei brasileira
LBI.
de inclusão.
É, por causa da LBI e daquela ideia que eu estava dizendo lá, que a recusa de adaptação é discriminação. Então, a partir daí, você pode construir. Agora, não sei, a resposta do judiciário só Deus sabe qual será, não sei. Eu creio que não.
Às vezes você pode ter até por iniciativa, por exemplo, dela que é moradora, de iniciativa de levar à Câmara
É.
Municipal, né?
Quem
Conversar
sabe não
com
faz.
algum vereador ou uma vereadora que possa ter uma sensibilidade com esse tema para apresentar um projeto de lei para
É.
criar em Suzano, né?
Ideia.
Pode
Sim,
ser
também.
uma coisa. Agora eu queria você, Ricardo, como foi a sua experiência de presidir essa sessão do tribunal? Que você já é magistrado, você foi pelo quinto, né?
Quinto,
Foi no
isso. Eu tinha
governo Lula que
sido.
você foi pelo quinto do MP para o tribunal, não é isso? Em 2009.
2009, exatamente. Eu tinha sido membro do Ministério Público por 18 anos e decidi naquele momento e vim para a magistratura porque estava com vontade. E vim. Quer dizer, foi naquele momento o primeiro magistrado cego do Brasil, não sou mais o único, já há outros dois. Também tinha sido o primeiro membro do Ministério Público cego, e hoje já há mais, que eu sei. Então, assim, eram tabus que foram sendo quebrados, né? E, bom, essa história de presidir a sessão é uma coisa que eu já podia ter feito há muito tempo, mas eu não queria, eu ia passando. Aí chegou uma situação em que a presidente da minha turma estava em férias, eu era o mais antigo, tinha que assumir. Falei, daí ela me desafiou: pô, você não disse que é só uma questão de método? Ela estava querendo me estimular, né? Então, bola aí, se você não conseguir, tudo bem, a gente dá um jeito, senão. Aí, tá bom. Diante da provocação carinhosa, eu imaginei um método que era trabalhar na sessão com a minha assessora e com a secretária da turma, uma de cada lado. Então, precisamos ampliar a mesa. Isso é uma questão que vai levar à necessidade de mudança da mobília ali, porque eu acabei fazendo a sessão numa sala de uma sessão em que há mais membros, então a mesa é maior. Mas a sala da turma propriamente não estava adaptada. Então, agora será. E aí, quando eu quiser presidir, então eu trabalharei ali com a minha assessora e com a minha assistente, aí com a assistente secretária da turma, e a coisa foi bem, foi tranquilo. Eu perdi o medo, né? Ou quis fazer, porque antes eu não queria fazer, não era exatamente medo, era mais preguiça. Agora, diante do desafio, foi legal, porque a doutora Marlene, minha colega, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, eu sei que ela também gosta muito de mim, então ela me desafiou, assim, num tom carinhoso, e aí eu achei legal o
Foi o
desafio.
suficiente, né?
Foi.
Desafiou, foi o suficiente.
Sim, é isso.
Eu me lembro, Ricardo, da época até que você fez o concurso da magistratura, tinha decisão do Supremo dizendo que o
Tinha
juiz não
mesmo.
podia ser cego.
Tinha mesmo.
Não é? E agora,
Isso foi o
graças a Deus,
pretexto
isso.
que o TRT usou. Mas aquela decisão tinha sido anterior à Constituição de 88, que determinava a reserva de cargos, né, no artigo
Né?
37. Né? Quer dizer, falei, não, Sérgio, mas não teve jeito, Laura. Eles cismaram e era isso, não tinha conversa, entendeu? Não tinha conversa, não era possível. Foi uma decisão de dizer não e acabou. Não teve espaço para discussão, né? Então
É complicado. Foi uma época bem mais difícil. Eu me lembro até, numa época mais ou menos próxima dessa, que foi o Luiz Alberto da Via Araújo, que é o professor lá da PUC, né?
Sim, o
O
Lada, né?
Lada.
Sim, do Lada, sim.
Eles também ingressaram com uma ação com relação ao metrô,
Foi,
né? A
foi.
questão de acessibilidade, mas ele me disse na época que o que que eles acabaram fazendo no dia da sessão de julgamento. Eles levaram uma pessoa na maca
Ah, tá, para criar o
para
fato.
assistir o julgamento.
Olha que legal. O Lada me deu a honra de participar da minha banca de doutorado aqui. Né? Então foi muito legal, foi uma alegria. Aliás, faz tempo que eu não encontro, nunca mais encontrei o Lá. Se você ouvir, manda um abração.
Eu vou mandar assim. Eu, inclusive, tive, não faz muito tempo, a oportunidade de participar de uma banca também na PUC com um candidato cego. E que
Ah, é?
foi muito, e também foi tranquilo, né? Mas o pessoal da banca estava um pouco assustado. Então, a professora, que era orientadora, uma pessoa muito sensível com essas questões sociais, falou: Lauro, gostaria que você tivesse, só para a gente não cometer nenhuma gafe. E foi interessante, que era uma pessoa mais humilde. Então, essa banca foi legal porque quebrou mesmo algumas barreiras. Primeiro, das formalidades, né? A gente só observa numa banca de mestrado a formalidade de deixar a porta aberta, porque é uma banca pública, tal. Mas nessa, o candidato já estava no meio da arguição dele, chegou a mãe dele, e uma pessoa simples, e que não sabia muito bem o que estava acontecendo ali, ela chegou, a banca estava já correndo, ela veio para cumprimentar os três examinadores. Entendeu? Nós paramos de fazer a banca para cumprimentá-la de uma forma mais respeitosa possível, porque ela estava extremamente orgulhosa até de ver o filho ali, né, defendendo. Então foi muito legal como experiência para mostrar mesmo que ali o que interessa é o ser humano que tá defendendo as suas ideias, não é a formalidade, não é titulação, não é nada disso, né?
Tem razão, concordo. Vocês fizeram muito bem. Mas eu tenho certeza, sem qualquer demagogia, porque somos amigos, que a tua presença lá tranquilizou todo mundo, por causa da sua experiência, né, Lula?
Não, e foi, porque eu já tinha passado por outras também, até com a Thaís, e eu também vou ser breve, porque vocês que são os protagonistas desse nosso encontro aí, mas eu me lembro, a Thaís, eu ia pedir até para ela contar, nós fomos participar de um congresso na OAB, em São Paulo, e ela, na época, com o Boris, e eu falei, eu ia ser um dos palestrantes, e a Thaís também ia ser uma das palestrantes. E aí, eu lembro que eu falei para a Thaís, veja com o treinador do Boris, né, se tem algum problema ele ir a esse evento de gravata, afinal, o ambiente do direito é formal, né?
Que
Então,
legal.
vamos levar o Boris de gravata, se o treinador falar que não vai atrapalhar o treinamento dele. Aí, não precisa dizer que a Thaís adorou a ideia, porque ela também gosta de uma bagunça, né? Aí diz ela que conversou com o treinador e falou: não, pode sim. Aí eu levei uma gravata minha, bordou para o Boris, pusemos no Boris.
O Boris tem pelo preto, né? Tinha pelo
Não,
preto.
ele era o famoso caramelo, só não é, ele é labrador, né?
Labrador
Hoje
caramelo.
se brinca dizendo que tem sempre um cachorro caramelo acompanhando o pessoal em situação de rua, né? Tem sempre um cachorro caramelo fiel lá, mas o Boris era caramelo. Depois ela teve um outro preto. A hora que o Boris entrou no auditório de gravata com a Thaís foi um sucesso, né?
Que legal.
E aí, o constrangimento foi a hora que a Thaís chegou com o Boris para compor a mesa. Porque daí quem estava organizando não sabia o que fazia, nem com a Thaís, nem com o Boris. Entendeu? Não sabia se dava a mão para a pata do Boris, se punha o Boris sentado também numa cadeira, enfim. Foi aquele constrangimento, e olha que era um evento de direito constitucional, né, Ricardo? Para nós
Mas
do
você vê que
direito,
legal,
né?
a OAB evoluiu muito nisso, né?
Sim.
Aquelas comissões de acessibilidade em todo o Brasil.
Não tinha nada disso.
Então, e essas comissões são super operosas, mas muito
É.
operosas, né?
Eu
Então,
tive
assim.
uma receptividade muito boa com a OAB para adaptar o exame da ordem.
Olha só que
Porque
legal.
também aí sim teve um que era diretor da OAB, que ficou eu tratando direto com ele, e disponibilizaram tudo que era possível, até para poder. Eu me lembro na época, para o candidato cego fazer o exame da ordem com o notebook dele. Porque parece que os teclados são diferentes, né, Ricardo? Parece que os teclados são diferentes. Se você está acostumado com o teclado,
Exatamente.
você usar no dia da prova, te darem um outro notebook que você não conhece, geraria uma dificuldade maior, né?
Sim.
Só
No
houve
meu.
essa preocupação de fazer uma varredura para não deixar nenhum
Sim.
arquivo, nada que pudesse facilitar, e para os candidatos poderem fazer o exame da ordem também com seus próprios notebooks que eles estavam acostumados a usar.
É, parabéns, isso foi um intento, realmente.
É.
Eu lembro que no meu tempo não tinha nem computador, né, Laura? Isso foi o quê? Estou falando de 2085?
É.
85. Tinha nada disso. Então, eu fiz o exame da ordem com um colega lá da OAB, que leu para mim a prova e escreveu o que eu ditei. Foi muito legal. Então, você vê, naquela época não tinha alternativa, era isso ou nada. Então,
Era tudo no improviso, né?
é tudo no improviso. E graças a Deus eu passei. Eu lembro que no oral também foi legal, eles foram muito receptivos. Eu estava morrendo de medo. Foi o primeiro exame oral que eu fiz assim com banca, porque eu fazia as provas oralmente lá na Sanfran, mas eu e
Sim.
professor. Agora, com banca, pô, eu estava nervoso. Mas deu tudo certo, você vê. Também eu acredito, né? Isso é pessoal. Eu acredito que aquele lance do Chico Xavier, para mim, foi muito legal. Esse episódio é muito pessoal, mas foi uma coisa muito forte do ponto de vista de fé.
É.
Porque eu digo fé não no ponto da religião, mas fé na capacidade de superar o que parece intransponível. Quer dizer,
É isso aí.
a razão vai até certo ponto. Às vezes a razão para, porque ela não tem informação. Tá? Como é que faz daqui para frente? Ela não sabe.
É
Mas você
isso aí.
fala, ah, daí a fé vem e fala, não, vai dar um jeito. Então,
Eu
isso.
lembro, alguém já disse, Ricardo, que aquela conhecida frase que diz: não sabendo que era impossível, fui lá e fiz.
É, isso mesmo, isso mesmo.
Não é isso? Quer dizer, a ideia é exatamente essa: não tem barreira, não tem barreira. E a gente vai avançando. Eu acredito que seja realmente esse um caminho sem volta. E a geração nova, eu tenho um filho de 5 anos, as minhas filhas são mais velhas, mas elas já tinham uma outra visão sobre essas coisas, porque elas iam comigo nos eventos que eu organizava, elas iam lá, para elas era tranquilo isso, né? Elas conviviam com pessoas com deficiência, então para elas cresceram nesse ambiente, não tinha dificuldade. Mas as crianças que estão vindo hoje, por esta convivência, estão vindo melhores mesmo,
Não tem
né? Com
dúvida.
uma outra visão de mundo, né?
Tem nada que ensina mais do que a própria convivência com a diversidade humana,
É
né?
claro,
Por isso que a
é
escola
claro.
segregada é um absurdo.
É uma coisa que a gente não pode mais, não dá para voltar para trás mais.
Você viu que legal que a APAE aí de São Paulo virou a Fundação Jô Clemente. E sabe
Ah,
o que
então.
eles fazem? Eles
É.
não trabalham mais com os meninos lá dentro, como escola especial. Eles trabalham no contraturno para adaptar as condições que o menino precisa na escola regular.
É.
Isso são pessoas com deficiência intelectual ou mental. Então, a APAE aí de São Paulo já é uma referência.
É. É,
Aqui.
e faz um tempo já que eles mudaram para trabalhar mais no AEE, né? No
Isso.
atendimento educação especializado, esse contraturno, esse apoio para garantir que as crianças estejam
E aqui
nas
no Paraná,
escolas.
Laura, ainda tem uma discussão muito forte, é uma forte resistência em
É, eu
prol
soube.
da escola especial aqui. Então,
É,
assim.
eu soube. Eu soube de uma pessoa que me procurou, que estava tendo dificuldades mesmo, mudou para o Paraná e não sabia mais que tinha essa resistência grande, né, da educação inclusiva mesmo.
Sim. Você vê, são desafios. Às vezes você tem a sensação que avança 10 passos e recua 11.
É, mas isso daí, Ricardo, é só reflexo do avanço, né? Que se não
Sim.
tivesse o avanço,
É
você não
verdade.
gerava essa reação contrária, né?
Tem
Não
razão, tem razão.
é? Então, esse avanço é fundamental.
Sem dúvida.
Bom, Fabiano, você está muito quieto aí, cara. Conta um caos aí.
Ah, eu tô só observando vocês e fico muito feliz, assim, que o bate-papo está muito produtivo. Isso eu Gosto bastante. Eu fiz o concurso do Ministério Público, também em prova oral. Quando eu fui fazer o Enem, teve uma questão que era, assim, o Enem não era adaptado naquela época. Quando eu fiz, também fiz oral, e tinha uma questão que era um quadro. E perguntava as alternativas quem tinha pintado aquele quadro. Não tinha como eu responder, eu tive que chutar. Eu acho que eu acabei acertando, não lembro, mas. E tinha aqueles gráficos que o leitor falava: isso aqui eu não sei te explicar, não. E a gente ficava assim, tendo que
Não tinha
chutar.
Alexia, né?
Né? Não
Vou
tinha.
perguntar para Alexia o que é isso?
É.
Ô, Ricardo.
Esse negócio da Alexia é um barato, porque eu sempre tive dificuldade para pegar meus LPs ou CDs, aquela coisa toda, precisava de alguém. Eu não usava Braille, então tinha que ter alguém ajudando, né? Mas com o Alex é um barato. Hoje mesmo eu fiquei ouvindo coisas da Rita Lee, que eu sou fã e fiquei triste com a passagem, né?
Imagina.
Eu pedia lá, toca o disco tal da Rita Lee. Ela vai lá e toca a música tal, né? É mais barato, né? Quer dizer.
Mas você sabe, Ricardo, sabe que a molecada está usando para fazer trabalho da escola, né? O molecada é
Ah,
terrível.
é
Tem,
isso.
Alexa, o que é isso? Aí a Alexa responde, eles fazem os trabalhos da escola tudo com a Alexa.
Ué, mas não tem esse negócio, esse programa aí que eu nunca lembro a sigla, que tá, o pessoal tá usando para fazer
Tem o
petição.
ChatGPT, né?
LGBT,
É.
isso. Ele tá
Esse
usando para
é um
fazer
problema
petição.
mais sério. Ô,
É, muito sério.
Ricardo, chegou uma pergunta aqui, ó. Sou estudante de direito, sétimo semestre, estagiária do MP. Minha pergunta para o doutor Ricardo é de que forma ele estudou para o concurso. Havia livros em Braille na época?
Não, eu não sei Braille, então.
É a Suzy que perguntou.
Oi, Suzy. Não, não havia livros em Braille, até porque eu não sabia Braille. Eu não sei
Também
Braille.
não ia adiantar, né?
É, eu não adotei Braille, porque eu perdi a visão adulto já. E aí você não tinha como transferir o Braille para processo. O Braille é pouco aplicável. Eu acho que o Braille é muito importante, apesar de haver os programas de voz, que são fantásticos para quem tem habilidade de lidar com ele nos computadores, porque o Braille propicia um contato direto. O Fabiano, você aprendeu Braille?
Eu aprendi, mas por preguiça, assim, eu acabei não utilizando para leitura fluente, sabe?
Você usa mais
Então,
o computador mesmo.
computador. Porque o acesso a jornais, revistas, no Braille é muito demorado,
É, o Braille vai
né?
acabar desaparecendo, acho. Mas, de
É.
qualquer forma, eu tinha um amigo cego que dizia que o Braille é a forma que você tem contato íntimo com a palavra, porque você toca nela, né? Então,
É
assim,
verdade.
é uma figura bonita. Mas eu estudava contratando pessoas para ler para mim, normalmente estagiários de direito, que liam. Então, é isso, né? Por isso que eu disse que eu me acostumei com a voz humana. Eu não me acostumo com a voz computadorizada, por melhor que seja. A própria Alexa, quando lê muito bem, ela pontua vírgula tudo direitinho, mas é muito monocórdico. Eu não consigo, me dá sono. Eu preciso ter para trabalhar. Os meus assistentes leem para mim as coisas e, enfim, aí a coisa funciona. Está
No meu
funcionando
caso, eu já ponho a voz bem rápida e ninguém
bem.
entende celular, ninguém entende nada.
Não, você.
Fabiano, esse
Você
negócio de.
geração. Olá, você já viu como eles ouvem? Eles ouvem assim.
Não, assim mesmo. Ricardo, eu acho isso um absurdo, porque
Eu também.
a
Mas é
coisa
tão.
já. O dia a dia já está tão corrido.
É.
E aí inventaram esse bendito aceleração de mensagem, ninguém
Aí
tem
tem um amigo.
paciência para ouvir. Eu mando mensagem para minhas filhas, se tem mais de 1 minuto, ou elas põem na velocidade 2, ou fala, pai, nem ouvi porque é muito grande. Eu falo, mas que coisa!
É,
E
mas
que
isso para os cegos.
ansiedade é essa?
Lauro, para os cegos é legal.
É
Porque, veja,
legal.
se eles têm que ouvir tudo, eles não, se eles fossem ouvir o tempo normal de fala, eles não dariam conta de trabalhar. Porque,
Ah,
pelo
tá ok.
tempo normal de fala, você leva 1 hora para ler 20 páginas. Esses caras, eles ouvem 10 vezes mais rápido. Ou
É a
não.
mesma velocidade do celular?
É,
É?
isso. Eles ouvem tudo assim, Lauro. É impressionante. Quer dizer, eu não consigo, nem tento, porque não dá para mim.
Fica
Mas a
tudo
molecada da
pilhado, viu,
idade.
Ricardo?
Hã?
Eles devem ficar tudo pilhado de ouvir essa velocidade aí.
Sim.
Né? Deve ficar
Como
tudo
é que
pilhado,
é
porque você
isso?
vai, aí fica todo mundo no agito, eu estou me chacoalhando aqui.
Sim.
Mas fica todo mundo no
Acho que
agito de ouvir nessa velocidade,
a impressão
porque.
que eu tenho um menino que trabalha aqui no gabinete que é cego, menino que eu digo tem 40 anos, para mim é menino. Ele ouve tudo assim. E ele já me explicou, doutor, eu entendo, e normalmente, porque é uma questão de adaptação do cérebro, mas eu fico impressionado, eu realmente, eu jamais conseguiria. É por isso que eu digo, e a Thaís disse bem, cada pessoa é de um jeito. Não dá, é,
Exato.
para mim não funciona isso.
Eu acho complicado. Eu particularmente, o celular, o Mário Cortella até já disse, o problema não é o equipamento, é o mau uso do equipamento. Eu tenho uma dificuldade grande de resistência ao celular, porque não te dá sossego, né? O grupo da família, 6 da manhã, já vem a mensagem da avó dando bom dia, te acorda.
Eu também não
E
tenho paciência.
aí minhas filhas pedem para sair, falam, não, pelo amor de Deus, não sai do grupo da família que vai sair briga. É aquela confusão, né? Mas, para quem está nos acompanhando, agradecer demais a participação. Agradecer demais ao Ricardo pelas valiosas informações que você trouxe, Ricardo. E não é para te agradar, porque nós somos amigos, não teria necessidade disso. Realmente, toda vez que eu escuto você, eu aprendo muito. Para mim, sempre é um prazer muito grande estar com você. Fabiano também já tinha tido, acho que nós tivemos uma vez alguma reunião que o Fabiano estava
Sim,
também pelo NAT.
eu fiz o curso que o senhor fez também, aquele curso do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
Ah,
né? Foi
legal,
muito
legal.
bom.
Legal. Então,
Ô, Haroldo,
Fabiano,
é
também.
recíproco, viu? É recíproco, meu amigo, de coração.
É, né?
Aprendo muito sempre com você também, é uma alegria. E me divirto, você é um cara muito bem-humorado, isso é muito legal. Então, é sempre uma alegria e um aprendizado estar com você. É um prazer te conhecer, Fabiano. Um abraço a
Prazer
todo
foi
mundo.
meu também.
Então, eu agradeço a vocês, ao Patrick, que interpretou, tivemos uma outra intérprete também, muito obrigado. E a vocês que nos acompanharam, muito obrigado. E a gente encerra por aqui esse webinar. Uma boa tarde, uma boa semana a todos.
Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.